Salve, salve, galera do nosso canal Jogue Play, beleza? Como que vocês estão? Aqui é o Hildeira, aqui é o Diegão.
Beleza, Diegueira? Tá,
Diegueira, aqui é o Diegueira. Hoje a gente vai resenhar bastante, jogar um gamezinho aqui com o Mano, que vocês vão desacreditar quem é o Mano aqui. Antes da gente começar, vamos falar dos nossos patrocinadores. A Prime Arcade aí, com os arcades aí de categoria, vem com 20 mil jogos na memória, mano, pra você que quer um arcade da hora. Vem desde o Atari, mano. Atari, Game Boy, aqueles Game Boy antigão, mano. Tem todos os Pokémon lá, mano. Tem todos os Mario. Tem todos os jogos, tem tudo, mano. Aqui embaixo vai estar o QR Code da Prime Arcade. Qualquer coisa que vocês tiverem uma dúvida, entra lá, que a galera tá lá. E aquele desconto de 2% agora é pra sempre, agora. Quando você estiver assistindo aqui, é sim. Mano, o cara falar que não é, é sim. Só você falar que assistiu o nosso canal aqui, o Jogue Play, que você já ganha 2% de desconto, a prestação em tudo. Então, galera, entra aqui embaixo, aqui no QR Code, tá aqui. Qualquer dúvida, é só falar com os manos lá. 2% de desconto, né, não, Diegão?
Isso aí. Mas e detalhe, fala mesmo, mano, só com a Prime, aí dá com os 20 mil jogos, dá pra bater o desafio do colecionador.
É, mano.
Jogar 500 jogos no ano.
Dá.
Ele
e
tem
o livro,
seu desafio.
Cadê o livro?
Tem o livro que a gente ganhou do nosso amigo do Popcorn.
1001 videogames,
que
mano.
Já está com jogos, a gente, salva. Ele mandou um livro pra gente muito legal. 1000 jogos pra jogar antes de morrer. E
bola,
lá tem. Vai ter esses e vai ter
todos,
mais.
Todos. Você vai poder jogar todos. Você vai
todos.
Jogar agora, você vai jogar depois. Vai jogar até lá do céu
é
quando
isso aí.
Você morrer, mano.
Vai mesmo, vai jogar muito. É isso aí. E a Tech Channel. Você que tá desempregado, quer mudar de área, quer fazer uma coisa diferente, faça algo que é essencial hoje e vai continuar sendo essencial para o futuro, que é conserto de celular. Todo mundo tem pelo menos um celular. Vai quebrar, é onde você entra. Você vai consertar o celular dessa pessoa, vai cobrar um preço justo, vai fazer um trabalho profissional, porque você vai ser certificado pela Tech Channel, que é o maior centro de capacitação de conserto de celulares da América Latina. Professores renomados na área, bancadas individuais, e você, claro, vai ter o seu certificado lá. Ah, é caro, meu, parcela em 12 vezes sem juros. Antes de você terminar, cara, de pagar, chegar na metade, 12. Você já vai estar pagando com o conserto de celular. Então, entra nos links aí, entre em todas as opções que tem embaixo, que não são poucas, e faz contato lá com a Tech Channel. Deixa de preguiça de ficar vendo um vídeo no YouTube para consertar celular, depois de saber, mano, onde põe os parafusos que sobrou. Vai fazer a coisa certa profissional lá, tá bom? É isso aí. Outro grande recado que a gente deu, para quem já acompanha aí já sabe, que a gente sempre pede um apoio, uma grande ajuda para uma instituição fantástica daqui de São Paulo, que atende o Brasil inteiro e a América Latina, que é o GRAAC.
Tamo junto, GRAAC.
A gente sempre pede que ajude lá o GRAAC, que ele sempre dá ajuda a crianças e adolescentes com câncer, então a gente pede sempre as doações, que é uma instituição fantástica, de uma estrutura incrível, que é mantida por nós, por donativos voluntários lá, por pessoas que ajudam, tanto com ajuda física, estando lá para ajudar, no momento talvez não seja isso possível, né, devido a tudo que a gente vem passando, mas podemos ajudar financeiramente lá, que precisa bastante, tá bom? Fica aí o incentivo, vai ficar o QR Code aí durante a live, aí durante um bom tempo, então só vocês acompanharem aí, não tem desculpa para ajudar lá,
é,
tá bom?
Aqui, tamo junto,
vamos ajudar. E hoje aqui temos um cara que é comediante, apresentador, repórter nas horas vagas da Energia 97, do Estádio 97, né? Horas vagas, maneira de dizer, né? Radialista, ele
caraca,
também...
Vai
não.
Pro Guinness? Ele é do Guinness?
Ele é do Guinness, ele caraca, é o Leonardo da Vinci, roteirista...
Meu Deus, mané!
Roteirista e futuro dente estragado.
É o que ele vai conseguir hoje aqui.
Vai conseguir hoje aqui.
Bastante,
é mané. Ele, Bernardo Veloso,
é
vulgo
nóis.
Mano Tetinha. Obrigado,
galera,
aí.
Beleza?
Aqui, já é.
Um toque maldado um dia.
Já ficou tudo todo torto aqui já.
Vamos lá, por partes.
Por partes.
Gostei da frase. Você não tem desculpa pra ajudar. Pra não ajudar.
Pra não ajudar.
Isso eu achei maravilhoso. Cara, a alimentação de vocês, vocês têm 7 anos, é isso?
De 8 pra 9.
Eu caí,
fazer.
Caí no filme de João e Maria, vocês estão me engordando pra me prender, tá ligado?
Puta, quem que cagou isso?
Cara. Alimentação de 7 anos com a vida de 70,
vida
80.
De 70, né? Aparência já aparência acabada.
70, tem uns podcasts que você vai, os caras embebedam a galera. E eu não sou um cara que bebo, tá ligado? Então vocês
deram no ponto certo. Acertou, né?
Vou sair daqui com diabetes? Vou. Mas felizão, porque, pô... Caraca! Não, e os caras ali atrás, a galera da produção, os caras estão comendo fofura, mano. Sério,
mano. É, mano. Ixi, você não viu, mano.
Acontece...
Tá
sorvete, e a banana é cenográfica.
Se vocês errarem, tipo, se vocês errarem alguma coisa, vocês são demitidos ou ficam de castigo?
Nenhum dos dois ainda.
Ele põe orelha de burro, né? A gente manda olhar pra parede.
Por que você foi dar a ideia, mané? Agora vai ficar meio embaçado agora a gente errar.
Exato, é isso que eu tô tentando entender aqui. Mas, ó, parabéns pela estrutura, eu gostei mesmo, de verdade, muito louco.
Oh, valeu, obrigado. O Rildo, quando é punido, ele fica uma semana sem videogame. Ah. Ele é viciado.
Rildo é um viciadão, cara?
É o viciado.
Eu brinco. Eu gosto de jogar.
Não, ele é o viciado.
Eu gosto de jogar.
É viciado, é viciado. Você viu, você chegou o que ele tava fazendo?
Tava jogando. E não, e eu fiquei com raiva porque chegaram primeiro. Sim, sou casado.
Tem filho?
Vai nascer minha filhinha agora, mês que vem.
Aproveita pra jogar muito.
Ah, eu já tô aproveitando. Já tô aproveitando de madruga. Já vou colocar meu notebook lá do ladinho do berço, lá que eu já vou ficar cuidando. É bom que já fica do lado aqui, ó. Então já dá pra mim ficar aqui, ó. Dou uma mamadeirinha aqui e já volto pra jogar.
Você ouviu o que eu falei?
Ouvi.
Esquece.
Vou jogar.
Mas esquece para um caramba. Você nunca mais vai jogar na sua vida.
Aê, mano, veja a hora.
Quando a criança crescer, é dela o bagulho. Se for menina, é dela. Se for menino, é dele. Se for trans, é dela. E é dele. Se ferrou, bichão. Já era.
Nada, até guardado em 7 chaves lá.
Isso mesmo. É
equipamento de trabalho, não pode.
Juro, me deixou surpreso saber que você é casado e você pode jogar.
Sim, né?
Sua mulher não...
É. Tem as horas, né, mano? Não é
3 da madrugada, quando ela dorme.
Tanto que a gente estranha do filho
saber. 11 horas. Lá pra zona, começa 11 horas. Né?
Isso é mesmo.
Às vezes eu começo 11 horas, vou até as 3. É sim, que ela tá lá na live, lá, fica lá na live. Pelo menos é a única que assiste
participa.
Lá. Então, pelo menos, ela já fica lá olhando.
Você tem um canal onde você faz a live e você trampa com isso também no canal, é isso?
Tô começando agora também.
Então
tô
tem que jogar
tô
mesmo.
Tô começando também. Aí já é a desculpa.
E aí já dá uma grana mesmo esses bagulho de canal de videogame. É o relógio de ouro do Faustão dele.
Isso aqui é da barraquinha. Eu peguei ali hoje agora.
Sei, tô sabendo, é lógico. Isso eu acho um erro.
O quê? Ele comprar na barraquinha?
As pessoas que compram um relógio desse na barraquinha, se é mesmo da barraquinha, não sei se é.
Eu
acho que é um grande erro. Porque se for pra você ser assaltado e tomar um tiro na cara, que seja com um relógio original.
Ah, mas aí
porque você morreu como ela tava com um relógio pirata.
Aí os caras já sabem de longe, mano.
Sentido,
os caras já manjam de longe. Falam, ih, aquele nem vou mexer, porque os caras é perito.
Nos relógios bons, até o pirata vale uma grana.
Não,
é pior que é mesmo. Esse hoje em dia
eu ganhei
não tá...
muitos anos.
É o pirata, os caras falam que é réplica, né?
É pra ficar mais bonito. Já dá uma gourmetizada no nome.
Quando eu comecei em rádio, eu trabalhava numa rádio réplica.
Qual que era a rádio que você trabalhava?
Pirata.
A rádio pirata? Não, o nome da rádio
era uma rádio pirata. Era uma rádio pirata. Era uma rádio réplica.
Rádio réplica. O logotipo da rádio tinha um papagaio assim no ombro. E o Peter Pan voando em torno do logotipo, tá ligado?
Você trabalhou bastante tempo nela?
Quem trabalhou onde? Tá louco? Não falei nada. Você tá maluco? Não falei nada aqui, cara. Não falei nada.
Ah, beleza.
Você não vai me incriminar, cara.
Não, beleza. Foi mal, desculpa aí, moleque.
A rádio era dele?
Acho que foi outro, moleque. Não. Não.
Essa contravenção
não. Essa não.
Essa não é minha, não. Abraço, azeitona, onde quer que você esteja. Dono da rádio. Polícia Federal estiver assistindo, vai lá no cara, azeitona. René Azeitona, é o nome do contraventor. Eu tô de boa. Eu achei que era uma rádio comercial.
Mas você vendeu essa parte pra ele.
Quando 100%. Eu sentei pra fazer o primeiro programa que entrou, o primeiro comercial, eu entendi que não era uma rádio comercial, porque o primeiro comercial que entrou era Pensou em Granja? Granja Dois Irmãos. Falei, não pode ser uma rádio comercial. E quem pensa em granja? Quem pensa em ovos?
Ninguém, né?
E acorda, acho que eu tô pensando em granja, não. Eu falei, tô numa rádio que não é original.
Tem alguma coisa errada aqui,
cara,
né?
Você só ficou sabendo quando você foi participar. Até então o cara tinha chamado.
Eu entendi quando eu tava algemado no carro da polícia.
Não é nada, sério isso mesmo?
Não, não é verdade.
Ah, não. Mas ele te chamou na moral, falou, ó, vamos lá, tem uma rádio.
Pulou a janela.
Ah, não, eu era ouvinte.
Você era ouvinte?
Eu entrava no ar zoando.
Eu entrava ele zoando?
Entrava zoando os caras pra caramba. Aí uma vez eu pedi uma música da Legião Urbana e o locutor não tinha. Eu fiquei falando, não tem FM, isso, então você não tem nenhuma música. Você tem, traz aí, então leva aí. Aí eu peguei fora do ar, ele me segurou, passou o endereço. Dentro de uma igreja católica. O
negócio é
caramba.
Na igreja católica. E aí eu fui na
crime
rádio
perfeito.
Com disse que um vinil do Legião, quando eu cheguei lá, o cara do programa não tava. Tava o dono da rádio naquele dia. Cobrindo o horário dele que tinha faltado. E aí o René Azeitona, dono da rádio, a Polícia Federal, se estiver ouvindo, pode ir atrás dele hoje. Ele pegou o disco, como é que é seu nome? Eu falei, meti uma voz grossa, né? Que nem sei se era dele, como é que é seu nome? Que ele era o homem vinheta da rádio, né? Paulo FM. Como é que é seu nome, garoto? Eu falei, Bernardo, ele é o cara que entrou no ar pra zoar. Eu falei, por que você não faz um programa aqui? Eu falei, caralho, essa é a dinâmica de emprego mais fácil que eu vi na minha vida. Tô contratado. E assim eu comecei a trabalhar.
Seu currículo é no CD.
Mas não é assim que me abre porta em rádio comercial. Na Energia 97, eu faço. Isso é coisa de moleque. Aí anos depois eu começo a escrever pra um site chamado Mortadela.
Charges Animadas. Era o Mortadela? Eu lembro.
Esse daí é das antigas.
O roteiro da Charges Animada. E, aí,
e as charges eram muito loucas.
Era. Mano. E aí era é nessa que eu caio no, na Energia 97. Eu levo isso como um currículo, como um portfólio. E começo a escrever humor pro Estádio 97. E pro programa do Palhacinho, que hoje é Morde a Sopra. E é assim que eu adentro a rádio.
Deixa eu te interromper. Caramba, Danilo mandou um super chat. Obrigado, Danilo. E o Rob Cera também. Valeu. Queria estar no estúdio hoje. Você querer, você pode.
Você e qualquer criança queria estar aqui. É. E qualquer padre também gostaria de estar por aqui, porque bala chama criança, criança chama padre. É assim que funciona a vida.
Caramba, então você roteiriza pro Palhacinho?
Não. Eu roteirizei algumas coisas de humor que tinha. Hoje o Morde a Sopra não tem mais quadro de humor.
Mas ele quando... é humor, né? O Morde a Sopra, né? Acho que é um programa.
Eu é um programa bem humorado.
Isso, um programa bem humorado.
Mas na época que eu entrei na rádio, o programa do Palhaço tinha esquetes de humor.
Que ano isso aí?
Isso em 2000 e... Pararatibum. Isso há 14 anos atrás. Faz a conta aí que eu tô numa preguiça aqui.
Eu também. Ixi,
mano, 14 anos. Tem um calculador aí.
Da 2008.
E aí tinha uns quadros de humor, umas esquetes.
Mas tem,
quando eu comecei a ouvir rádio... Vamos lá, do começo então.
2008.
Vamos.
Não. Eu tinha...
Não, é porque só pra acompanhar vocês.
17, 16 anos de idade, estourou uma banda chamada Mamonas Assassinas.
Daqui, né?
Daqui, de Guarulhos. Daqui de Guarulhos, exatamente, pequeno Diego. E aí eu colocava numa rádio, posso até falar o nome, 89, porque era a primeira música do dia, era a mais tocada. E às 6 da tarde entrava a mais tocada e eu queria ouvir o Vira-Vira.
E era o Vira, né?
E aí quando eu colocava pra ouvir, que eu achei aquilo um absurdo de engraçado, de bom. Eu sempre fui
não
um
tinha cara... nada assim na
eu
época,
eu sempre
né?
fui um cara apaixonado por humor, eu contava piada no recreio, eu tinha disco do Costinha. Caramba, eu tinha Costinha. Várias revistinhas de anedota, eu adorava contar piada, mesmo contando muito mal quando era moleque, mas eu contava. Eu, com 9 anos eu parava meus tios, meus primos, deixa eu contar piada, cara, ele vai contar piada, ele vai contar, eu quero piada, e fudia piada, eles fingiam que estavam rindo, eu era apaixonado, e aí Mamonas, música com humor, falei, cara, que é isso, eu sempre gostei muito de música, e aí botava no 89, colocava no 89 pra ouvir, e entrava um bagulho depois na sequência chamado Sobrinhos do Ataíde,
isso, mano, era muito bom,
hoje eu tenho uma amizade muito legal, que eu tenho muito orgulho de falar disso com o Felipe Xavier.
Felipe Xavier. O Felipe Xavier ainda ficou um tempão ainda fazendo.
Ele ainda faz, ainda faz. Né? O Chuchu Beleza.
O Chuchu Beleza. Doutor Pintor. Doutor Pintor, engraçado.
Kátia, meu nome é Kátia.
É Kátia, na verdade.
Ele ainda faz.
Pô, meu, vai se.
E aí, cara, eu queria fazer isso. E aí, quando eu cheguei na Rádio Piratex pra trampar, os caras na Rádio Réplica.
Réplica.
Os caras não tinham um estúdio pra gravação e edição. Então eu fui fazer programa de humor. E aí...
Te jogou lá.
Entrou um barulho aqui, né?
Foi. É do jogo.
É do jogo.
Ah, beleza. E aí... Eu fui fazer humor e tal, e quando eu cheguei na Energia 97, já existia essa estrutura e existia essa necessidade. Eu fui parar na Rádio Pirata. Em que ponto que eu fui parar na...
Você foi parar na Rádio Pirata que eles faziam humor. Eles não tinham humor. E você levou o CD da Legião Urbana e passou na entrevista.
Eu fui fazer programa. Eu queria fazer o humor em sketches, né? Que era o Sobrinhos da Taíde, essa pegada, e lá não tinha. Mas a minha primeira vontade de trabalhar em rádio é pra fazer quadros de humor. E quando eu chego na Energia 97, com o portfólio do Mortadela, eu entro pra isso.
E a rádio original, né?
Uma rádio de verdade, né? Um estúdio de gravação, um computador pra você poder escrever, porque era outro nível.
Claro que é umas máquinas de datilografar escrevi. Ainda.
Quando eu fazia rádio...
Na réplica?
Não, na réplica eu não fiz quadro de humor, mas quando eu comecei a escrever meus quadros de humor, meus primeiros quadros de humor que eu escrevi, onde eu ganho dinheiro, são as charges animadas do Mortadela. Eu era mecânico de máquina de costura. E aí eu tinha a ideia, e em cima da ideia eu começava a ter que buscar piadas pra poder criar essa animação. E já é um formato muito parecido do que eu faço com stand-up hoje, porque eu tenho uma ideia, uma premissa, eu tenho que desenvolver as piadas pra levar isso pra um palco. Uhum. E aí eu trabalhava como mecânico de máquina, e eu tava aqui na empresa, tipo, consertando a máquina. Aí eu ficava de olho na encarregada, ela vazava, eu abria a máquina aqui, ó. Catava uns papelão. Jogava papelão, catava umas canetas sujas de graxa e começava a anotar. Charge da máquina da verdade do Gilberto Barros. Carlitos Teves na máquina. Perguntas. Aí, tipo, começava as piadas. Você tá meio queimado no Corinthians por causa da queimadura que ele tinha.
É.
Aí começava a escrever as piadas, cheio de graxa. Aí eu catava esse pedacinho de papelão e na casa do meu irmão, que tinha um computador. Na casa do meu irmão eu conseguia escrever isso e mandar pro Mortadela. E aí eu era um mecânico de máquina de costura e o dono do Mortadela, ele me humilhava. Ele falava, o Sérgio Batista, se seu português é horrível, você tem que ler Machado de Assis. Isso. Ele tinha 4, 5 roteiristas, redatores, 3 fixos, uns 2 freelancers que trabalhavam no Mortadela, eram só 3 charges por semana. Ele tinha uns caras que lia Machado de Assis, os caras eram bons pra caralho. Toda semana eu engavetava uma charge. Sobrava 2 pros caras.
Caramba, os caras...
Só que assim, os caras tinham muita cultura, só que eu tinha um bagulho que eles não tinham. A necessidade de ter dinheiro. Eu precisava daquele cachê. Então eu escrevi, mandava e o bagulho entrava. E cara, eu,
você é da onde,
até hoje eu presto muita atenção, mas eu cometo umas gafas muito bravas de português, de... Porque eu não tive uma. Eu não fiz uma faculdade. Eu tive muito, durante muito tempo, eu fui um peão, fui ajudante geral, mecânico de máquina. Eu fui peãozão mesmo. Então quando eu começo a cair num lugar onde eu tenho que escrever, desenvolver, raciocinar, eu começo a me policiar muito, eu começo a ler, ir atrás. É meio que um bagulho autodidata, porque eu não tinha condições de buscar o conhecimento. Busca o conhecimento, pequeno. Não, eu não tinha essa possibilidade, eu fui por mim mesmo. Mas é assim que eu caio na Energia 97 e lá eu começo a fazer os quadros de humor. Os primeiros quadros de humor que me abre porta na Energia, que eu levo pro coordenador, não era nem da rádio, nem freelancer eu era. Eu era um ouvinte e aí eu mandei um piloto com 20 quadros de humor. Só? Os 20 foram pro ar.
Só 20? Caraca.
Não mexeram em nada. Era uma novela chamada Páginas da Vida. No final da novela Páginas da Vida entravam uns quadrinhos que a gente tinha até música. Vou te contar que os olhos já não podem ver. Coisas que isso aí, trava uma pessoa com depoimento. Eu tava muito triste, e aí eu tava muito chateada, até que eu encontrei Jesus, e aí minha vida melhorou, e aí então eu te contar, que os olhos... Era uma história de superação. Eu escrevi o Palhaços da Vida, que a pessoa falava, ai, eu estava muito mal, porque eu nunca tinha tido um orgasmo na vida. E aí, um dia eu comecei a ouvir o problema do palhaço, aí minha perna começou a tremer, eu comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido, um calor, e tive um AVC. Aí eu vou te contar que os olhos já não podem. A pessoa, em vez de melhorar, ela se ferrava ouvindo o problema do palhaço. E esses são os primeiros quadros de humor. Eu mando os 20 pro ar, os caras mexeram uma vírgula. E tinha roteirista lá dentro também, dos caras fazendo humor. E aí eu pego e mando mensagem pro coordenador da rádio, Sombra, que até hoje falou, meu, eu escrevo.
Sombrinha.
É o Milton Malta, Sombra, Sombra do Estádio 97.
Sombra do Estádio.
Sombra, escreva uns bagulho aí, eu escrevo uns quadros pro problema do palhaço. Eu queria saber se tem uma oportunidade. Ele vem conversar comigo. Cheguei lá e falou, você escreve futebol? Eu falei, escrevo, gosto de futebol. Então você não quer ajudar a gente também? E aí é assim que eu entro. Escrevendo pro programa do palhaço, pro programa de futebol, que é o Estádio 97, até que surge uma vaga e eu sou contratado pela rádio. E aí eu caio depois no programa do palhaço. Eu não entro nem no programa inteiro. Eu entro fazendo uns games. Eu só entrava 11h30. Os caras mandavam pra Paulista. A gente fazia uns games, tipo jogo de improviso. Eu ia pra Paulista, os caras mandavam ouvinte. Eu entrava com 10, 15 ouvintes do meu lado. E aí os caras me chamavam na rua. Eu só entrava pra esse quadro. A gente fazia um game que o palhaço participava, entrava ouvinte por telefone, ouvinte da rua, eu da rua. E aí, com o tempo, eu entrei no programa e tô lá.
Integrou
até
de vez.
Tô integrando o programa até o dia que os caras acham que não tem mais que integrar. Que tudo acaba na vida, vocês sabem disso, né?
Sim.
Exemplo disso, o videogame do Hilton. Uma hora vai acabar. Hilton, uma hora vai pro saco.
Não vai.
Seu filho ou sua filha vai tomar conta.
Não vai.
Não tem
aquele
jeito.
Não vai tomar.
O mundo é assim.
Aquele não vai tomar.
Mundo,
vai ter o dela,
mundo,
vai ter o meu.
Hilton, não é Cancún. O mundo é a Praia Grande entupida com micose até a orelha. Entenda como é o mundo, Hilton.
Guarde esse conselho.
Ela vai querer o seu.
Não vai.
Você vai entender. Você pode dar o Play 5 pra ele, você pode estar jogando com o seu Play 3 na sala. Ela vai falar que quer ser o Play 3. Vai puxar pro Play 5, ela quer o seu. O ser humano é assim. A grama do vizinho é sempre mais verde, Hildo. Seu mundo de gamer acabou, Hildo.
Nem vou comprar mais nenhum videogame.
O
Hildo
tá, tá triste.
Acabei
com a vida dele.
Aproveitar,
mas ainda dá tempo. Sabe qual que é a solução, Hildo? Divórcio. Se você parar agora...
aí metade do PC vai embora, mano. Muito aí não dá,
é
não,
mesmo,
mano. Metade do PC vai meio embora.
Meio a meio.
Você joga no PC, você não joga no Play.
Joga no PC.
Você é um gamer mesmo. Vendi. O Júlio é um gamer tipo raiz.
Voltei. Não, eu gosto muito
de... Mas ele gosta do videogame
de videogame. Entendi. Mas aí o PC é mais fácil, tem vários jogos. Mano.
Falando nisso, você vai representar hoje no futebol quem? O Estádio 97 ou o Morde-a-Sopra?
Eu não vou representar ninguém porque eu não quero fazer ninguém passar vergonha. Não posso representar a pessoa
vai,
física.
Você tem que
Bernardo
escolher.
Representando o Bernardo.
Negativo, você tem que escolher.
Vamos acabar então com...
Representa o estádio, que é pro humano.
Eu posso representar...
E ele acha ruim com você, porque ele fala que joga muito,
eu
né?
Eu posso representar uma classe que já é completamente desqualificada. Eu posso representar comédia stand-up, porque eu acabo com tudo.
Então tá
a gente
bom.
Já não tem nenhuma moral. Perder aqui, a gente perde na vida. Tanto faz, comediante, né? Ele perde no mundo. Perder aqui... falando sério, vamos representar o Morde-a-Sopra, porque é de onde eu sou.
Boa.
No estádio 97, eu sou só um gaiato. Caio por lá de vez em quando, não sou integrante. Sou um repórter de rua.
Mas...
Repórter de rua, ele é muito, assim, desvalorizado na vida. E eu posso provar pra vocês. Querem essa prova?
Queremos.
Vamos lá. Nome de um repórter que apresenta... Que um repórter que entra no Jornal Nacional.
Na rua?
É um repórter de rua. Vamos lá, Hildo. É assim que
Carlos
é,
Antônio da Silva.
Não existe esse.
Eu chutei também.
Não tem, né, Hildo?
É bem fácil de existir.
Parece um Carlos.
Que, se no Jornal Nacional vocês não sabem quem é um repórter, parece que não é muito valorizado. Quem que é o apresentador?
É o William Bonner.
Quem que é o apresentador? Ele não vai saber.
Ele não vai saber.
É o William Bonner? Não sei, não assisto.
A mulher.
Televisão, mas essas televisão aí mais.
Tem uma mulher do lado dele que não é mais a Fátima.
Não é, não? Não?
Suzana Alves.
Ah, eu vou assistir.
Você sabe que não é mais a Fátima? Sabe por quê?
Saiu o meu?
Eles eram casados e ela não deixava ele jogar videogame. Separou.
Depois dos gêmeos, né?
Ah, depois dos gêmeos. Inclusive, os moleques tomaram puto no PlayStation. Bonner ficou putão e foi embora. Ele tem um hashtag vazei. Vamos lá, a gente vai jogar, é isso?
Vamos jogar, é isso.
A ideia do podcast era essa, eu vim aqui falar pra caramba em jogar videogame?
Isso. As duas coisas, falando duas e jogando, você não é uma coisa por vez.
Falando e jogando de uma vez
só. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque aí eu pego e falo uma besteira muito grande, eu sou cancelado, eu perco minha vida, aí em vez de falar que eu tô bêbado, eu falo, eu tava jogando videogame.
Exato, isso é muito mais, eu acho mais plausível.
Vocês entenderam a analogia com o Monark, né?
Com certeza,
então tá bom.
Isso é impossível, não vi. Eu gostei de sua camiseta, hein?
É da Cavaleira e eu ganhei do dono da Cavaleira.
É mesmo?
O Tuco Louco.
Da hora.
Ele me deu de presente quando ele foi na rádio. Puto cara, gente boa. E a galera geralmente gosta dessa camiseta.
É sensacional. Eu gosto desse universo aí, muito bom.
Minha ex-namorada não gostava. Por isso que eu tô usando agora. A gente terminou o namoro. É meio que uma afronta, porque se um dia ela me esbarrar com a camiseta, eu falo, tá aqui, ó.
Tá aqui, vou usar ela.
Voltei a mandar no que eu vi.
Você não tatua. Não tatua.
Parece que o jogo virou, hein? Ela com um cara grego do lado e eu, parece que o jogo virou, hein? Com a camiseta aqui, ó. Parece que agora eu tô no comando, hein? A vida, ô Hildo!
Não, mano.
A vida não é um rolê pra um resort em Atibaia. A vida, Hildo, é uma espelunca no centro de São Paulo com traveco na porta.
Como é que é o nome do seu stand-up?
A vida como ela erra.
A vida como ela erra.
Toda sexta-feira.
Tô tentando lembrar.
Você coloca pra mim, Hildo, o controle do PlayStation, do PES. Eu não sei jogar
você
FIFA. Por favor, Hildo, eu sei que você sabe colocar, eu não sei. Eu não sei jogar.
Que time você quer jogar?
Você vai jogar campeonato?
Eu vou jogar de Inglaterra.
Ele vai apelar, pega um time bom.
Vou de Liverpool.
Então, pega o PSG, Paris.
PSG.
PSG?
Isso. Paris Saint-Germain. Vamos de Neymar, Messi
e Mbappé.
Mbappé.
Não, tem que ver qual
é. Mbappé! Então, o meu show de comédia stand-up, A Vida Como Ela Erra, ele rola toda sexta-feira no Beverly Comedy. Beverly Comedy é a primeira casa de comédia desse Brasil, meu Deus, lá em Moema.
Moema.
Moema City. E às 10 da noite, eu tô lá já há muitos anos nessa sexta-feira. É o meu cantinho. Eu faço outros shows, por exemplo, quinta agora eu tô no Comedy Sampa com o Paulinho Serra e o Rodrigo Cáceres. É um show que tá cobrindo stand-up raiz, que é com o Diogo Portugal, eu, Paulinho Serra e eu. O Diogo não tá essa semana. E o stand-up raiz é um show onde tem o Diogo Portugal, o Oscar Filho e o Danilo Gentili. A gente tá cobrindo a férias dos caras. Olha que moral.
Ah, que da hora.
Mas o meu cantinho é sexta-feira lá no Beverly Comedy.
Você sempre tá sorteando
pra movimentar.
Manda nos VIP, inclusive.
Vocês querem aí, o pessoal da produção quer ir no meu show?
Na
opa!
Onde?
Sintoniza na rádio amanhã e tenta participar da promoção. Tô brincando, vai todo mundo convidado meu aí. Mas agora.
Ah, mano, a primeira tinha ficado tão legal.
O cara fez assim pra mim, você não tem moral. Você tava comendo fofura.
Você joga
sua mão vai ficar com cheiro de chulé por 3 anos.
Pode concorrer 2 vezes no dia, né? Você pode concorrer na reprise do programa e depois no ao vivo.
Você ouve,
né?
A reprise, Diego?
Eu ouvia quando eu trabalhava. Quando no outro trabalho, eu pegava mais cedo.
Quando
eu tinha um emprego.
Você trabalha?
Trabalho aqui.
Aqui?
É.
Aqui. Boa. Você não tem um emprego de verdade. Você trabalha aqui?
Não tem emprego
aqui de verdade. Aqui no País de Alice.
No País de Alice.
Em João e Maria.
Exatamente. É que o pessoal não tá vendo, mas ele tá vendo aqui. Meus dentes estão podres.
Né? Não, daqui 2 anos você vai estar tamanho de Guinho Coruja.
Você joga aqui normalmente na alavanquinha ou você quer jogar na seta?
Pode deixar na alavanquinha.
Pode deixar na alavanquinha.
Eu pegava reprise 5:30.
Sabe que você me chamou muito de velho agora, né? Porque velho não sabe jogar na alavanquinha, é só na setinha. Me chamou de idoso, muito. Me senti aqui o palhaço, o Domênico, me senti um idoso.
Superchat do Magnilson, esse de nome, você não conhece.
Esse é o nome de verdade?
Magnilson, sou da vinheta. De crer, já virava a vinheta, né?
Agora com o Ekel.
E games? Você sempre jogou, gosta, não gosta? Como é que é a sua relação com o game aí?
Futebol, Bernard. Eu amo. O PES. FIFA tem uma dificuldade, vou mostrar isso aqui apanhando o
Rio. Mas você não tem muito bom gosto, você torce pro Corinthians, né?
Sou apaixonado pelo
Corinthians. Não, mano, aí tá tirando o cara,
tô sacaneando.
Tá tirando nós, cara.
Você faz o estádio... Agora,
pergunta o time
o Energia em campo.
Pergunta o time que ele
torce. Você gosta, Diego?
Eu? Pra mesmo time do RG número 2.
Ah, beleza, o Santista com 12 anos de idade, incrível.
Viu só?
Tem aí, ó. É raridade.
Mais novo que você já conheceu. Ou não, né? Porque eu também não sou tão novo.
Energia 97... Aqui em São Paulo ela é pioneira num projeto que a transmissão de torcedor pra torcedor.
É incrível. É muito louco.
Eu sou repórter da equipe Corinthians quando o Sombra me escala.
Sim. Sim. Às vezes eu ouço pra... Porque eu gosto.
Às vezes eu tô lá. Então, mas eu sou identificado e declaradamente corintiano. Algumas pessoas da equipe são... Alguns repórteres não são, eles são repórteres coringa, né? Eles transitam por, tipo...
Mas não
o Ranieri, o André Ranieri...
Mas não fala o time de coração.
Não, o André Ranieri, o... Marcelo Lima, eles transitam por todos os jogos.
Explique pro Rildo como funcionam as transmissões da energia.
Narrador corintiano, comentarista corintiano. Eu, quando tô lá, repórter corintiano, às vezes um repórter neutro. E é assim que é, de torcedor pra torcedor. O time Palmeiras tem o narrador palmeirense, o comentarista palmeirense, o São Paulino. Mesma
e quando
coisa.
É clássico?
Divide a transmissão. Quando a bola tá Corinthians, o narrador corintiano narra. Quando a bola tá o São Paulino, o narrador São Paulino narra.
Fantástico. É muito louco. É muito louco.
Hoje.
É?
Esse projeto tem 2 para 3 anos. Hoje ele briga pelo primeiro lugar em audiência em São Paulo. Uma audiência que sempre foi consolidada, sempre teve uma única rádio como líder tranquilona. Veio para mudar o bagulho. E é muito legal, porque a receptividade, a reação de quem ouve...
É diferente, né?
As pessoas se apegam, porque você não tá ouvindo ninguém torcer contra o seu time na transmissão. É a galera torcendo pro seu time.
Pro seu time mesmo, né?
Isso é muito... Ó, oh, cara, o Rildo deu um sorrisinho de que ficou felizinho.
Que bonitinho!
É da hora!
Cadê o gamezinho do babai?
E quando toma gol...
Por isso que eu já vendi meu Play 4.
Não grita gol, viu? Mais. Tá narrando um corintiano lá. Tomou o gol, ninguém grita gol. Não grita gol,
gol
não.
Do time,
não, aí entra uma vinheta e ele...
Se tiver no clássico, o narrador que é o do gol, ele grita.
Sim.
Num Corinthians e Flamengo, gol do Flamengo não narra. Não tem gol. Tipo, tem vinheta do... Xiii, deu ruim. E pronto, o narrador não narra o gol.
E volta.
A gente descreve o gol, fala: ó, o jogador entrou pelo direito, bateu cruzado, o Cássio falhou.
Xinga.
Infelizmente, chutou, infelizmente.
Xinga.
Exato.
Exato.
Desse goleiro desgraçado.
Xinga.
Que para de tomar gol. Não pode ir lá xingar, não.
Mano, também é muito bom.
Te ajudar a xingar, não? Às vezes.
Trampo legal,
às vezes. Às vezes dá vontade de xingar, viu, cara? Às vezes eu acho que eles escutam eu xingando lá de casa,
eu
cara.
Eu ferro o enquadramento da câmera assim?
Não, mano. Você não ia ferrar nada, cara. Você só tá melhorando aí, mano, o programa. Você é louco?
Ô, Tetinha, conta. Você com certeza deve ter alguma história de algum cara muito louco.
Tetinha é teu pai.
Eu sempre que se chama de Tetinha ao vivo.
Pode chamar, tô brincando, Diegão.
Ô, Tetinha, meu pai. Aí.
Não sou, mas é por pouco. Eu tava usando camisinha no dia.
É, nunca se sabe, né? Muitos reivindicam. Aí. Quando você vai fazer o repórter lá do estádio, que é o Na Boca do Estádio, meu, vai muita gente doida ali, que vai ao vivo.
Oi aí, mano, cara.
O que não aparece ao vivo ali que você filtra deve ser coisa de louco, né?
1-0 pra mim.
Tem alguma
coisa que você
já
fez?
Você tá
transmitindo isso?
Tá.
O que você perguntou? Desculpa, Diego.
Você conta alguma coisa de algum doideira que aconteceu quando você vai fazer o repórter
na
lá
boca
na
estádio?
Boca do estádio. Porque o que já vai ao vivo já é muita loucura.
Cara, quando eu vou fazer o Na Boca do Estádio, de sala onde eu tô, outro dia eu vim aqui pra Guarulhos, aqui do lado.
De si que não foi.
Né? Isso, não, eu sou de Mac.
Sou de Mac.
É, e aí... Não?
É o X mesmo.
Aí eu vim pra cá e, assim é todo lugar que eu vou, né? Tipo, eu vou, chego antes. O que eu faço no Na Boca do Estádio é conversar com as pessoas que estão esperando pra participar antes. E eu fico tentando entender se tem alguma história legal pra fazer render no ar. Porque também entrar no ar só pra colocar a pessoa no ar não tem muita graça,
só
né?
Só pra ficar mandando chupa, mano.
Exatamente. Então a gente tenta... Aí empatou, Ipa, né? Não, eu vou tentar responder, eu me ferro. É muito cômodo, porque você não pergunta e você só joga. Você tem que responder aqui o Diego, entendeu?
Ah, tem um superchat.
Mas é um esquema nosso.
É a troca, né? Aí depois
depois ele faz a boa pra mim.
Aí eu vou perguntando.
É isso aí.
É a tática. Ah, entendi.
Ó, oh, Luiz...
Foi de letra, hein? Foi
mas
de letra,
assim, é então, antes de entrar no ar, eu fico tentando entender qual que é a história dos caras. E aí, quando tem alguma história interessante, eu tento ver como que eu posso brincar com isso pra ficar legal no ar, né?
Entendi, da hora, porque, meu, é mó doideira, né? O Luiz Rocha mandou um superchat, muito bom, e mandando aqui, ó. Além das entrevistas muito legais e dinâmicas, jovens dinâmicos, risos, a abertura da Graac já vale a inscrição. Fora a entrevista de hoje, que está muito legal. Aí, ó, veio te prestigiar aí, Bernardo.
Pô, agradecer o cara aí.
Tá é o Luiz Rocha. Vamos ver, você está representando uma classe.
Eu consigo acesso aos cortes dessa entrevista?
Consegue, eu te mando...
Que eu tava engraçadão no começo, eu quero postar, parecia que eu sou um cara engraçado.
Não, mas a gente mantém aquele combinado, você fala, a gente ir pra parecer que você é mais engraçado. Pode ser? Não era pra falar, né?
Eu já falei do seu pai. Tô aqui muito concentrado no jogo.
Não. Eu tô zoando, mas normalmente a gente trouxe pra o convidado ganhando outro, pra gente se zoar aqui.
E
entendeu?
Na verdade, assim, eu não sei brincar, né? Na vida, eu quero ganhar sempre.
Então é dois.
Eu não sei brincar, cara. Isso é um defeito que eu tenho na vida.
Não, isso é muito bom. Ganhe do Rildo. É isso que a gente quer.
Eu percebi que eu tenho esse problema brincando com meu filho no quintal. Depois do carrinho que quebrou a perna dele.
Você quebrou a perna
com
dele?
Com 3 anos de idade. Eu acho que eu jogo competitivamente. Não tô brincando também, não.
É só uma fissurinha de leve, né?
Quebrou a perna sozinho, porque ele quebrou mesmo. Mas... quebrou numa cama elástica. Não
você deu o tapa que ele quebrou, né?
Quebrou numa cama elástica.
Quebrou na cama elástica?
É. É muito comum você quebrar o braço na cama elástica. Eu consigo quebrar a perna.
A perna? Nossa, ele foi alto, hein?
Ah, droga.
Mais um não, tomou mais um gol. Não toma gol, não.
Mais um!
Porra, Tetinha.
Porra. Caramba, mas tá bom, pô.
E
tá
não,
aí,
né?
Esse problema de responder e jogar não é...
Não.
Vocês sabem que isso aqui é uma cópia, né?
De qual?
Do quê? Não vou lembrar disso.
Não, vamos ver se a gente não vai lembrar.
Uma cópia?
O Luciano Amaral tinha um programa desse.
É sim.
Fala, mas joga. Fala,
mas a ideia é essa. A gente não esconde.
Era muito legal.
Era muito legal.
Eu achava da hora.
Eu achava e muito
E Luciano Amaral pra você. Pra mim ele é o Pedro ou o Lucas Silva Silva.
Pra mim é Lucas Silva Silva. É, mais velho.
Lucas Silva Silva. Eu gostava muito.
A gente entrevistou ele no Morda Sopra. Hoje ele é comentarista esportivo, né?
Ele é comentarista esportivo. Ele foi. Isso eu não vi. É, a gente queria ele aqui. Ô, Lucas.
Mano,
Lucas
Silva que Silva. Mancada!
Dá um pulo aqui.
Chega aí, mano.
Vamos ver se você fala, mas joga mesmo. Né?
Vamos ver se é o craque.
E era muito louco.
E era bem simples, né, mano? Era da hora, mano.
Ô, você tá com podcast também, não tá?
Podcast sobre futebol.
Sobre futebol.
Torcida Podcast.
Torcida. Em que você... O que consiste, além de ser de esporte? Você só chama corintiano? Não, né? Não. Espero que não, né? Você tem que chamar um santista.
Caraca! Não, na verdade, eu chamo todo mundo... E não precisa nem ser envolvido com o meio esportivo. Tem comediante que vai. Às vezes vão repórteres, comentaristas. Principalmente lá da Energia 97, a galera vai bastante, porque são amigos meus. É, o último que eu fiz, eu entrevistei um ator pornô, o Nego Catra.
Caramba. Tinha tudo a ver com futebol, né? Foi pra dentro e tá, tal, coisas não.
Todos esses trocadilhos eu fiz, Diego. Foi bem legal. Foi bem legal.
Eu imaginei, já acabou com todos, já zerou todos, né? Não dá.
Entra duro, bola na trave, pegou no pau! Todos esses trocadilhos eu fiz. Bola enfiada, todos esses trocadilhos. Gastamos todos, Diegão. Foi bem legal.
Gastou todos.
Então, quer dizer, não precisa ser...
Não vou fazer mais nenhum.
Não precisa ser só...
Esportista.
Não. A ideia é levar a pessoa lá pra falar sobre a paixão dela pro futebol, tá ligado?
Quem pode ser de qualquer área, né?
É, porque quem gosta de futebol, geralmente tem uma memória afetiva ligada e alguma história, algumas histórias muito bacanas.
Ah, que desgramado, mano.
E a ideia é essa, tá ligado?
Entendi. É que nem a nossa aqui, a ideia é trazer pessoas com alguma ligação, porque o videogame em algum momento passa pela vida da pessoa, né? Não, você tá se você tomar, ele já passa que não tratou pela sua vida o videogame agora.
Não, nada, mano.
E você, qual é o seu momento marcante no futebol?
Ah, o Mundial, né? Eu fui assistir o Mundial.
Você achou? Você foi no Mundial?
Pela CVC, eu fui fazer stand-up, os corintianos estavam lá e eu fui assistir o Mundial, assisti a semifinal e a final.
Caramba.
Aquilo pra mim não tem...
Oh, foi mais legal que a final da Libertadores? Eu acho a Libertadores mais legal que o Mundial.
Eu não sei te dizer, o Diego, porque eu tava lá. Então, quem tava
diferente.
Quem tava aqui sabe como é que foi, né? Dizem que o Mundial, isso eu ouvi de lá, dizem que o Mundial, ele parecia jogo de Copa do Mundo, final de Copa do Mundo. Dizem que foi uma atmosfera muito louca.
É porque o Chelsea era Brasil, isso é verdade.
Entendeu? Então eu não sei qual é que foi exatamente, né, cara? Eu não tenho essa proporção. Mas, pra mim, Mundial, porque eu tava lá e foi um negócio diferente de tudo que eu tinha visto em estádio. Uma que já...
Eu tava muito cheio, né?
Sim, tava. E uma que já é a atmosfera do... Da Champions, né? A musiquinha, tudo.
Ah, é?
É.
Acho que não passa pra gente
padrão
aqui.
Champions, né? Padrão Libertadores.
Libertadores, que é padrão xingo e garrafa
Gizão,
e bandeirinha.
Mancada de Gizão. Olha aí, Diego, tava não.
O Diego tá andando pro podcast, ele tá muito concentrado em ganhar de mim. Tá muito, cara, tá muito, 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 muito.
Ele é um safado, o Wilder lembra o Joselito? Ele não sabe brincar.
Não gosta de perder,
não tem
você
jeito.
Vai ser até ele separar por causa do videogame.
Ah, não, já conheceu assim. Olha que eu era pior, mano. Era bem pior. Agora eu tô bem melhor.
Ela deve gostar muito de você, né, Hilda? Porque pra casar com um cara que tipo, não larga o videogame,
você
velho.
Não larga, não larga.
Antigamente,
não larga.
Quando a gente namorava, ela apoiava mais. Agora que a gente casou, o apoio
por
foi
que,
embora.
Por que, senhora?
Eu não sei por quê, mano. Ele tá lá o dia inteiro, velho. Entendi. Caramba, mano. Nós assiste 30 mil temporadas. Quer dizer, ela...
Série, né? Temporada...
Série, temporada, qualquer coisa,
que série você
coisa,
assiste,
Hildo?
O Bernardo também gosta, hein?
Série? Adoro.
A gente tá assistindo agora Ponto Cego, que é um da mulher lá, toda tatuada.
Eu achei muito clichê.
Eu não curti.
Eu abandonei o terceiro episódio.
Eu nem comecei. Sabe uma dica que eu fui sua? Que eu tava com vontade de ver, mas depois que você falou, eu fui ver? Sem
Bruno Surfistinha.
Foi. Como é que você sabia?
Pessoalmente, gastou dinheiro. Qual série? Qual filme?
O Aranha Verso.
Ah, cara, animação? É muito bom.
Eu tava com vontade já de ver, mas fiquei aquela enrolação. Depois você falou, assiste que é o melhor do Homem-Aranha e tal. Eu fui ver e vi, eu já vi 300 vezes.
Não, sei se é o melhor do Homem-Aranha, mas é muito bom, cara.
Não, pra mim é o melhor. Eu acho que é um dos melhores, melhor que muito dos filmes do Homem-Aranha, viu? Muito melhor, pra mim.
É bom demais. Vai ter o segundo aí.
Vai ter o segundo, eu tô ansioso. Semana passada, foi retrasada, vocês estavam num assunto muito legal lá, que era do Tom Cruise fazer voltar como Tony Stark. Voltar porque ele ia fazer, né?
No multiverso que abriu no filme do Homem-Aranha, né, meu?
Isso, não, vai ser muito bom, hein, mano? Se for ele mesmo.
Há uma possibilidade, estão levantando essa possibilidade aí, eu não sei se vai acontecer realmente.
Ah, eu acho que sim. Quando vaza esse set aí, sempre é mentira e sempre é verdade, né?
Ô, goleiro, quem tá entregando todas as bolas aí pro cara, mano?
Muitos dos spoilers que tiveram no Homem-Aranha Multiverso, muitos...
Eu acho que foi
a maioria, né?
Praticamente todos, né? O que falhou ali? Eu não lembro de nenhum. Eu fiquei só na esperança da surpresa pra mim, seria só o Miles Morales, que eu queria que tivesse aparecido.
Ô, louco, esse goleiro é...
Seria muito bom, né? Seria muito legal. Mas fizeram só uma menção só, né?
É possível?
Mas não teve mais nada além de uma menção. Também é muito novo pra transformar ele em live action já, né?
Mas eu acho que é uma questão de tempo.
Não, questão de tempo. O desenho deu super certo. É que a Sony acerta muito nos desenhos, né? Mas no filme, às vezes, nem sempre vai bem.
Ah, esse goleiro tem que ganhar o bicho dobrado aí.
Empata esse jogo aí, vai.
É louco.
Tô tentando, mas aí o anfitrião não tem o menor respeito pelo convidado.
Olha aí.
Não tem dó.
Eu vou até comer um moranguete.
Olha o contra-ataque aí, quase.
Empata, e ele vai ter dó não. Se tá com sorte aqui, ele encheu um monte. Com os gols, se tomar, ele vai. O goleiro tá bom, hein?
Meu, que goleiro do cão é esse, cara?
O goleiro tá bom, hein?
Deixa eu te falar, não é o goleiro, sou eu que tô controlando, cara.
Então, mano,
respeita!
Tá
com certeza,
monstruosamente, cara.
Não tenho dúvidas.
Caramba, mano.
Quem não sabe é manual o goleiro.
Não, eu abandonei as perguntas do podcast e nem tá rolando.
Eu não lembro nem qual foi a última pergunta, mané.
Ele tá falando de Homem-Aranha Multiverso.
Eu quero assistir muito ainda. Não assisti, não. Assisti até a metade e cochilei.
Por que você achou até a metade?
É o Aranha Verso, mano.
Ah, é a animação?
É, mano, a animação.
Você não entendeu, Rio? Você teve dificuldade de entender o que tá acontecendo?
Não, eu tive dificuldade de ficar acordado mesmo. Foi só isso.
Você pegou num péssimo momento. Não
só foi isso.
Ele foi obrigado a parar de jogar.
É porque, mano.
Obrigado a parar de jogar pra assistir. Aí ele já foi.
É porque assim, a gente tá assistindo, eu e minha esposa. Beleza. Rolou uma brecha, mano. Não, vou assistir outra coisa. Eu vou embora pro PC e não falo nem nada. Porque se eu ficar lá parado, ela vai querer assistir outra coisa e não saiu nunca mais. Então essa é a brecha que o sistema precisa.
Casamento tá bom, Hildo?
Tá ótimo, cara. Tá ótimo.
Tô vendo.
Ela joga comigo de vez em quando também, pô. Ela é meio gamer ainda. Tentei levar ela mais pro gamer, mas ela não quis, não.
Porque ela não gosta de perder, então aí é mó treta. Então.
Aí é difícil, né? Não, você vai jogar e não gosta de perder. Você tinha também não gosta não, disse que ele fica mó bravo quando perde. Ele vai ser sempre no teu fim.
A gente jogava Mortal Kombat e ficava de boa. Nós ficava até trocando ideia. Depois do Mortal Kombat, ninguém nem se falava mais, uns dois dias.
Você e sua esposa?
É, porque a treta era grande, mano.
Eu fui casado 17 anos.
Só? Caramba, 17 anos você tinha.
17 anos.
Quanto? Só tudo isso?
Jogava videogame? Vocês dois?
Então, a gente jogava, a gente brincava no começo. Eu perdi minha esposa pra Covid.
Eu soube.
Meus pêsames também.
Vai fazer um ano agora em março.
Tá, recente.
A gente jogava videogame no começo. Muita gente jogava muito na época do Play 2, do Play 1, a gente jogava o Crash Bash. Nos joguinhos assim,
Crash,
a gente
muito
jogava,
louco.
Uns joguinhos de corrida maluca, a gente curtia muito. E eu lembro que uma vez a gente foi jogar futebol, a gente foi brincar e é lógico, a gente não vai jogar sério com a esposa, né? Eu caí na besteira de sair com o goleiro driblando, velho, fazer um gol goleiro, cara. Foi uma das poucas vezes que ela ficou brava comigo em 17 anos.
Ela se sentiu humilhada, né?
Cara, ela ficou bem brava. E eu pedindo perdão. Você vê, 17 anos de casamento, essa é uma das brigas, um dos desentendimentos raros que eu lembro é esse.
Caramba.
Mas também durou tipo coisa de meia hora, uma hora, e eu tinha entendido.
Foi um momento ali só.
Ela sabia que era casada com babaca, acho que isso é ela tinha essa consciência.
Já ajudou bastante.
Exatamente.
E seus filhos jogam?
Meus filhos jogam.
Tem dois, né, se eu não tô enganado?
É, a Bianca, de 14 anos, ela joga Kenshi.
Kenshi?
É Genshi, é isso?
Genshi.
É um jogo japonês.
Não manjo. Eu não manjo, mas o pessoal deve manjar mais aí.
O Matheus joga Fortnite, o Matheus joga...
Free Fire...
Free Fire pouco, mas joga, o Matheus... É que não é mais no celular.
Free Fire é mais no Fortnite, né? Ele joga
o Homem-Aranha, ele joga, cara. O Matheus, ele joga mais jogos do que a Bianca. A Bianca é mais no Genshin mesmo.
Mas juntos vocês não costumam jogar muito, não.
Às vezes joga futebol com o Matheus, PES.
E vai tomar singular. Ah, ele gosta também do PES? Ah, tem o PES aí.
Tem o PES aí, dá pra nós jogar uma partida depois.
E tem o Corinthians no PES.
Tem o PES, covarde?
Tem o PES. É que nós queremos primeiro te bater nesse, depois põe pro PES.
Mas eu vou apanhar no PES também.
Não.
É o novo, viu? Na verdade é o eFootball.
É o novato.
É, você soube dessa transição, né? Que o PES parou de existir e virou o eFootball.
Agora é outro nome.
É outro nome.
Falei, vou fazer uma verdade de jogo pra
marcar. Nós estamos com o demo aí.
Nem saiu o jogo ainda, já, mas assim, já vai entrar no outro.
Não fala assim do Rildo, chama o qualidade. Ele só é ruim no futebol, assim. Ruim que eu digo.
Ah, mas
não deixar vencer, né?
É com carinho ainda, já até apelidamos o Demon, podia ser o nome todo, o Demônio.
Será que é bandas evangélicas, quando vão mandar uma primeira música pra produtora, ela manda um demo? Já parou pra pensar nisso?
Acho que não. Eu lembro do Bart Simpson. Do Simpsons,
deve ser uma fita de apresentação.
Deve ser isso.
Eu acho que demo não.
A banda...
A gente chega na igreja...
Só um demo! Eu gravei um demo aqui, ó.
Quer ver o meu demo?
Deve dar certo.
Tô com um demo aqui, aí ele vai expulso.
Não, pior é que o cara deve assistir, mas você tá tirando o demo de alguma pessoa? Não, é a demonstração mesmo da minha fita.
Eu tô com um demo aqui, ele vai lá expulso.
É o demo.
Deve ser mais ou menos isso.
O Bart do Simpsons, ele falou assim, que ele tinha uma banda da igreja tocando, ele falou assim, todo mundo sabe que as melhores bandas de rock são afiliadas ao demônio.
Você sabia que ele é gaúcho?
Quem?
Esse personagem que você falou.
Bart Simpson?
É.
Vai,
solta. Bart
Simpson.
Essa piada bosta eu fiz agora.
Essa foi bem ruim.
Essa eu não vou cortar pra compostar em lugar nenhum, não.
Essa foi, já fez boas, hein? Essa foi de palhacinha, hein?
Essa que legalzinha.
Essa ele vai usar.
O Rildo gostou.
Eu gostei, pô.
Rildo gostou. Gostou dessa?
Não tá cagando porque eu tô falando, ele tá no jogo.
Ele nem ouviu o que você falou, ele quer te massacrar aí.
Ele não tava falando que
o Corinthians joga muito? Não era isso não que ele tava falando?
Não, ele não é louco de falar isso. Você sabe que o Corinthians não joga muito.
Meio de campo,
você tem expectativa pro Corinthians? Quanto sua expectativa
esse
pro Corinthians?
Esse ano eu tenho.
Eu gosto de ouvir a expectativa dos corintianos.
Esse ano eu tenho.
O time, mesmo sem técnico?
O elenco não é bom. Como sem técnico?
Já chegou?
Procura um técnico no futebol brasileiro que tem os números do Fernando Lázaro.
Quem? Fernando Lázaro? Ah, mas no Brasil.
É o atual.
Ah, ele não tem uma vitória no futebol brasileiro?
Ele tem 5 vitórias e 1 empate.
No futebol brasileiro?
Exatamente.
Ele comandou quem?
O Corinthians. É a segunda passagem dele. Ele ficou 2 jogos onde ele ganhou 2 jogos.
Então ele foi super bem.
E aí ele voltou agora, tá ganhando 3 jogos empatando 1, então quer dizer, são números expressivos. Eu pediria Lázaro na seleção, fora a Tite. Aí o Tite volta pro Corinthians.
Boa ideia, né? Eu também queria.
Cara, o Lázaro no comando do Corinthians no lugar do Silvinho é a prova máxima de que se você não tem um técnico que ajuda, quando você tem um que não atrapalha, agora também.
Já é muito.
Fui
desenvolver
o raciocínio e me ferrei muito.
Tomou.
Se você tem um técnico que não ajuda, se você conseguir um que pelo menos não atrapalha, já é lucro. É o caso do Lázaro hoje. O Corinthians melhorou muito, o Silvinho atrapalhava na escalação. O elenco do Corinthians não é bom. O time do Corinthians é bom.
Eu concordo.
O time do Corinthians de 1 a 11, né? Do goleiro ao último atacante.
Apesar de não ter um centroavante, é bom.
Exatamente. Porque você pode, inclusive, jogar sem um centroavante. Você joga com o Paulinho, com o Duqueiroz, o Renato Augusto e o Juliano no meio.
E o Willian ainda, né?
Você bota o Willian e o Guedes lá na frente, você não precisa de um centroavante.
Não mudar. Mesmo. Fica mais rápido, né?
Exatamente, entendeu?
Aí eu acho que essa opção é melhor.
Fechou, um golzinho contra aí a cena.
Eu acho o elenco do Santos.
Então
muito
você
melhor.
Acha que o Corinthians, na sua opinião, não vai atrás de nenhum técnico?
Não vai, lógico que vai, tem que ir. Os caras vão ter que ir.
Não tem jeito. Jeito se, né, se não quiser passar vergonha na Libertadores.
Você acha algum aqui? Algum
os caras não vão um elenco desse nível que eu falei aqui agora com Paulinho, Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes na mão do Lázaro na Libertadores.
Você tem alguma opinião? Um técnico que cairia bem no Corinthians e fala, pô, isso aqui eu gosto.
O Tite tá livre.
Não, fora o Tite, que aí não tem como, cara, né, mano?
É que ele não vem. O Tite só tá livre depois da Copa.
O técnico que eu queria tá livre, mas não vem, né? O Cuca. O Cuca tá livre, eu queria ele no Corinthians, mas o Cuca não vem. Porque, inclusive, ele saiu do Atlético porque ele...
Um ano sim, um ano não, Cuca. Ele brinca assim, né? É um ano sim, um ano não.
Ganha bem pra isso.
Ele ganha, pode. Lógico. Eu acho que ele tá certo. Acho que eu faria o mesmo.
E um ano sim, um ano não. Tinha um tempo aí que ele tava querendo voltar. Não tava querendo voltar e ir pro Atlético ainda.
Não. Ele acabou de sair. Também tô sabendo disso.
Informação! Onde você tirou isso aí, Rio?
É.
Eu inventei isso agora.
Tô vendo.
Ainda bem que você foi claro agora, hein?
Fake news, né? É. Você seguir assim, mas duas, três dessas, o cara tirava pra Jovem Pan.
Aí, ó, que beleza, mané. Já consigo.
Vai de grê.
Só porque é uma rádio bolsonarista, tô brincando. É. Foi piada, viu?
É.
Vai que se corte aí no Tutinha.
Você vai ganhar agora. Já eu não sei jogar.
Você
vai ganhar agora. Eu sou ruim.
Você tem algum game na sua casa?
O PlayStation 4.
Qual o jogo que você
tem um minizinho lá também. Chegou pra você ou não chegou?
Chegou.
Chegou? Porque já foi já.
Eu vou até falar aqui no ar do podcast, viu?
Eu pensei que já...
O Johnny, nosso operador de câmeras, e o reverendo Lucas ficaram bem bravos que não receberam, que não ganharam.
Putz, o reverendo.
Tinha mais dois ainda.
É mesmo,
ainda?
Né? E o Johnny. Aí, ó com quem você tem que brigar. Pode brigar ao vivo.
Aí, ó.
Vai entregar?
Aí, ó. Falou que vai entregar, então tá devendo dois.
O do Johnny é muito questionável. Porque é o Johnny, tá na câmera. O do reverendo Lucas, ele é um reverendo que ele tem uns contatos, ele é meio... Ele é meio bruxo. Você pode acordar amanhã sem a perna esquerda.
Ixi,
então eu mandaria uns três só pro reverendo.
A propósito, antes que mude de assunto,
quiser, a gente manda
foi
um
aquele
grandão.
Negócio que ele fez com você. Como foi aquilo?
Eu não gosto de falar daquilo, cara.
Sério?
Porque aquilo me... como é que é o nome daquilo? Rapé com alguma outra coisa.
Eu não entendi rapé, o que ele fez.
Rapé é aquela paradinha que você coloca...
Só que tinha alguma outra coisa também. E tinha alguma outra coisa junto. Que eu esqueci o nome. E eu não sabia o que tava acontecendo. E eu sou um cara muito careta, não bebo.
Só rapé.
E aí quando ele colocou aquilo em mim.
Mas você não sabia.
Então, eu fiquei um tanto quanto fora de sintonia. Só que eu fiquei muito louco, eu fiquei puto porque eu tava muito louco. E quando você tá puto, muito louco, mano, é uma sensação horrível. Porque se você tá muito louco por opção, você gosta do que você tá fazendo, você tá muito louco e tá falando, as possibilidades do Corinthians, lamentável. Você tá muito louco, mas você tá num outro nível, tá ligado?
É, diferente, né?
Eu não, eu tava muito bravo. E aí eu lembro que eu fiquei uma hora deitado num sofazinho que tem na rádio pra voltar.
Você tá brincando.
É, cara. E aí, aí depois eu falei, pô, Lucas, eu não curto sair de mim. Ele, não, é coisa leve e tal. Mas é uma experiência que diz que você tem que estar. Qualquer tipo de experiência você tem que estar apto.
Tem que querer, né?
Exato, eu fui muito na cega fazer, tá ligado? Então meio que não.
Eu não vi todo o programa nesse dia, né? Mas por que escolheram você? Foi o Domênico que te empurrou?
Porque o Morde a Sopra, se você acompanha ele há muito tempo, qualquer enrascada sou eu.
É, tem isso também.
Ah, é o Bernardo porque é o mais novo. Isso passou. Já tem a Tamires que é mais nova, o Japa entrou depois de mim.
É.
Mas qualquer enrascada. Porque aparentemente. Aparentemente parece que são duas coisas que funcionam muito quando tem que fazer alguma coisa em alguém naquele programa. Em mim, porque que funciona em mim? Uma, porque deve ser engraçado quando é em mim. Isso é um fato. E aqui, ó, mais acredita que eu tenho uma cara de trouxa, mas muito trouxa. Pega o trouxa.
Eu não queria falar, ali. Não, mas já que você.
Deve ser
pega
isso.
O besta ali, ó. Ele vai, mano.
Deve ser isso, cara. E aí é nessa que eu acabo entrando nessas loucuras, entendeu?
É, deve
já
ser.
Fiz várias, já saí de Mulher Maravilha na Paulista, porque eu perdi uma aposta e pra fazer um link ao vivo. E aí. Eu não me visto de Mulher Maravilha na vida, nunca me vesti. E eu sentei num canteiro, eu vi que eu tava muito errado quando eu tava sentado num canteiro esperando pra entrar no ar, passou uma senhora de uns 60 pra 70 anos. Falou, mocinha, eu tô vendo sua cueca. Porque de perna aberta, de mini saia, com o saco de fora na Paulista, tá ligado? A boleta mostra na cueca. Cara, tá errado isso aqui, velho. Mandioca de lado. O que que eu tô fazendo, mano?
Ela também foi danadinha, né?
Ela
foi.
Ela falou, mocinha, eu tô vendo sua cueca. A hora que ela falou, tava com a pernona aberta, o bagulho caiu, mano. A cueca,
tipo... Esqueceu totalmente que você tava disso. Ah. Muito bom.
Essa foi boa. Era... Ninguém tentou te dar uma cantadinha, não. Falei, e aí, mano? Chegou por trás.
Depois eles criaram uma outra coisa. Tinha um ouvinte que entrou no ar que chamava Inimigo. E uma vez os caras inventaram de me mandar brigar com o inimigo, eu de Mulher Maravilha e ele de She-Ra, na Heróis da Febre, aqui na Sente Santana. E a gente fez essa briga, cara. Com um ouvinte, mano. Fez um ringue na praça, encheu de ouvinte. E eu de novo de Mulher Maravilha.
Eu não lembro disso. Eu lembro do Inimigo falando dele, mano. Cara, você... do cachorro lá, o
entregador de cachorro.
Entregador de cachorro.
O Osama Bin Laden de Osasco.
Osama Bin Laden de Osasco.
Mas se você procurar ouvintes personagens, que o Hildo não ouve. Se você procurar no YouTube, pode ser que tenha Bernardo Veloso de Mulher Maravilha e Inimigo de She-Ra.
Será que tem a velhinha falando?
Pra dar uma olhada.
Não, a velhinha foi no
link. Eu fui off, é.
Exatamente.
Mas é que seria legal se tivesse. Isso é muito bom. É verdade. Quanto tempo já de Morde-a-Sopra?
Pô, de Morde-a-Sopra, acho que já tá de 4 pra 5 anos. Nesse formato, porque o programa do Palhaço tem mais de 21.
Não, parece mais,
Mas ele vira Morde-a-Sopra, acho que
só
5 anos pra cá,
acho. Tem mais.
5 anos.
A gente não deu trabalhar em outro lugar, eu já
escutava. Será que é 6 anos de Morde-a-Sopra?
Meu,
por aí. Tem um tempinho, 5, 6 anos, olha. Por aí. É que tem 2 anos da nossa vida que meio que a gente foi flopado, tipo nos Vingadores.
É.
Todo mundo sumiu e uma hora a gente volta.
É.
Floparam a gente, aí uma hora a gente volta.
É mesmo. Mas é. Acho que tem um tempinho já.
Exatamente.
A cabo do Silvio Ribeiro, aí vendo o Palhacinho, que é outra pessoa.
Eu posso só ouvir um áudio, José?
Pode. Fique à vontade. Você vai ouvir o áudio, a gente vai mandar um salve aqui pra galera.
Boa.
Que tá chegando agora. Salve, Miguel Dantas, meu irmão. Tamo junto aí. Sempre Nightbot. É nóis, Nightbot. Valeu, sempre tá com nós aí. Popcorn English Online. Nosso parceiro aí também.
Inclusive,
tá online aí. Valeu,
conta pra pessoal aí onde é o melhor lugar pra fazer inglês.
Mano, melhor lugar pra fazer inglês, Popcorn English Online. Ó, já melhorei, mané.
Já melhorou.
Melhorei.
Meia aula.
How are you doing, man? The books on the table, man. How are you doing? What are you doing, man? The pencil with the man.
Oh, the books on the table.
The books on the table, Walter. Walter, tá o Walter.
Water.
Oh, Walter. Conhece o Walter? Esse é o Walter. Valeu, Popcorn, meu irmão. Tamo junto. Acesse o link do mano lá, que ele é sensacional.
Não, ele
com
é
os cursos
nível.
Aí,
outro
ó.
Nível.
Só falar que foi aqui pelo Gamecast, que ele vai dar um desconto também, que eu tô ligado, que ele é parceiro, mano. Chora lá, chora. Eu sou a choração do desconto. Eu sou o cara que não tem dinheiro e adora chorar, mano. Então, Danilo Cruz, um salve. Christopher Lins, não vou dar um salve pra você, não quero. É doeira, Christopher. Tamo junto. Adenilson de Melo Silva, boa noite, galera. Sucesso. Tamo junto, meu irmão. Adenilson de novo. Boa noite, Robson. Robson também. Sim, Magnilson mandou superchat R$10,90. Bora se inscrever no canal. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Falta quantos, cabeçudo? Falta 20 pra 2100? Ó, galera, ajuda nós aí. Falta 20 pra 2100 aí, mano.
Compartilha aí, compartilha aí, manda pro pessoal.
Aí,
tetinha
se
hoje
inscreve aí. Inscreve
aí,
ó. Vou aproveitar e vou já, ó. Já vou antecipar hoje. Mas no finalzinho aí vai estar o nosso link também do nosso canal no Jogue Play Cortes. Então, boa. Mano, não perde aí que lá vai estar os melhores cortes aqui, principalmente nesse daqui que nós já sabe aí umas coisas que nós já vai fazer
no o final corte. O Tetinha vai receber o sutiã gamer, né, Tetinha?
Eu e teu pai.
Que bora bom, que eu quero ver você ganhar. Faz tempo que eu não vejo ele, eu precisava mesmo.
Quero
ele.
Ver você ganhar, mas, mano.
Foi comprar cigarro?
Hã? Foi. Você encontrou com ele?
Você é irmão do Afonso Padilha?
Não sabia, que legal.
Esse superchat você leu? Eu tava jogando ali.
Li. Do Luiz Rocha.
Vamos jogar.
Ele tava concentrado. Bom, mas nós dois. Sua chance de ganhar.
Eu tenho dois filhos em casa que precisa que eu volte.
É, você não foi comprar cigarro. Eles estão te vendo, eu espero. O que foi? Na
tela. Aí, galera, vocês que não viram aí, ó.
De surpresa.
Tá vendo aí agora,
já que você queria.
E que ele falou que era lutador do UFC, né?
Nossa.
Ele falou quando ele chegou.
Ó, a Marina Henk, cara. Ela trabalhou com a gente um tempo. É apresentadora do Morde-a-Sopra.
Ah, assim, é? Pô, você tava mó gatinho,
hein? Era, tava estica.
Caramba, cabelo preto.
Tem que ver a saroba vazando da saia.
Eu acho que não passava, não. É, você tá exagerando.
Durona.
Não passava, não.
Durona.
Acho que não.
Da hora, mano.
Coragem, hein, mano?
Colocando os ouvintes no ar.
Nossa. Você podia ter feito a barba, né? Pra ficar mais...
Cara,
você fez a... Você depilou a perna?
Tudo, eu acho que o Diego quer me comer.
É, não sei não. Cuidado, mano. Ele é assim mesmo, mano. Ele é
não, quero não.
Ele, mano.
Hoje não. Não, desce pra outro dia.
Sabe que eu queria água?
Aí, ó, galera. Água. Tem como trazer um pouco de água aí na humildade? É. Tem como?
Não a batizada.
Tem como os caras que ficam aí sem fazer água, nada trazer água, uma água?
Água não é na humildade, é na umidade.
Na umidade. Traz na umidade
essa
aí,
eu,
ó.
Essa eu já gostei, essa eu gostei.
Tem como aí os caras que não estão tá fazendo nada,
o
na dia, moral?
O Diego é juiz de piada. Eu gostei, né? Essa ruim, essa ruim, sim, essa boa.
Por isso que nunca foi chamado pra nada.
O juizão de piada.
É. Agora você vai... Mano, agora você vai ganhar dele. Tô torcendo pra você, mané.
Eu terminei um namoro. Eu tava muito tristão. E eu parei de comer. E eu perdi uns quilos. Foi a única vantagem de terminar o namoro. Tô recuperando tudo aqui, ó.
Já era. Mano.
Aqui você tá ferrado, vai.
Mas ele é... Se você vier umas duas semanas aqui, você não comeu moranguete.
Oi? Come aí mais pra você. Esse, ainda falta um monte aí. Meu,
se você vier duas semanas aqui, faz favor.
Acaba com isso aí.
Moranguete você come, ele gruda no céu da boca e não sai nunca mais.
Pra ajudar a gente.
Só,
acaba
sai,
com isso aí.
Só sai amanhã, só. É. Só sai amanhã, aí, aguinha.
Acaba com isso aí,
valeu,
por favor.
Valeu, mano. Valeu, nosso garçom. Mano, Megs. Megs Garçom. Trabalhou bastante tempo na churrascaria, sabia?
Trabalhou, né? Aí também ele comia lá.
É, ele segurava os espetos, tá ligado? Ele ficava segurando os espetos lá na hora de...
Aqui, ó, o Luiz Rocha tá rachando o bico aqui, ó.
Quem mais
no
aí?
O chat aqui, você na Paulista lá, ó. Mulher não, Maravilha de Barba. Hora, lá, Mulher Luiz, Maravilha de Barba.
Luiz Rocha, cuida de sua vida, cara. Vamos
jogar, vai. Bora.
Mantém o time.
Rafa, mantém.
Ele vai sair na frente e ele vai pegar minha formação.
Começou
hein,
já?
Minha formação começou. É monstra.
Mas aí foi sem querer, eu também tava parado. Quando eu vi, eu fui apertando o X aqui sem ver.
Minha formação é monstra aí. Você vai perder só pra ela. Ela joga sozinha, mano.
O Rildo, menos.
Boa. Você acha que ele calar a boca e ia ser da
hora? Você acha que o podcast é seu?
É. Pô, tá pensando o quê?
Tem mais um superchat aqui. Acho que nós não leu, não, né? Do Robson Moraes, ele tem esse vestido até hoje e usa na Augusta.
Ah, é? Ó.
Tô falando isso daí, ó. O
Robson Moraes. Pô, mês que vem a gente tá querendo chamar bastante mulher. Você podia vir de Mulher Maravilha.
Você tem como você vir aí, né?
É.
Pelo menos um dia na semana.
Vou te falar um bagulho, Diego. Se você me chamar de Mulher Maravilha, configura um travesti, cara.
Você configura.
Não é uma mulher.
Ah, é, tem razão.
Os caras depois querem falar do Ronaldo Fenômeno. Não sabe diferenciar também, velho.
Ah, é verdade, né?
Você já passou algum apuros você fazendo essas externas, já que precisou de uma ajuda pra sair de uma enrascada, alguma coisa engraçada que aconteceu com você?
Nas externas?
É. Ah, falou bonito, hein, cara?
Cara, uma vez eu entrei...
Tô com dicionário.
Uma vez eu tava fazendo a externa na porta de uma loja. O motorista de ônibus parou na porta e falou, tô ouvindo. Eu entrei dentro do busão.
E aí foi embora com o busão?
Não, o cara ficou parado. E esse era meu medo. Eu falei, mas esse cara vai sair andando. Essa é a coisa mais engraçada do mundo.
Aí por isso você entrou e foi.
E o final do ponto do ônibus era tipo um capão redondo. Eu falei, cara, vai ser muito louco, tá ligado? Porque eu nunca mais vou voltar.
Mas aí o cara ficou parado, ficou trocando ideia.
Tem entrevista pra... com os passageiros dentro, os cambal.
Caramba, que da hora.
Os passageiros, vai motorista, quero ir embora pro trampo.
Não, porque é surreal. Quando você tá dentro do busão, o cara para pra dar entrevista pra rádio, tá ligado? É muito surreal.
Muito louco isso aí.
O cara nem nada, mano. O cara deixou rolar, tá ligado?
Caramba, que muito da louco, hora. Né? Muito louco. Se ele vai embora, ia ser... Ah, mas foi bom, hein?
Ah, vamos embora até o final lá, depois
se ele
trago.
Vai embora, ia ser a piada da minha vida.
E pior que os caras não iam poder nem
ficar. Era o que eu queria, que eu não posso falar pro cara, meu, faz a piada. Ele tinha que... Mano, ia viralizar, tá ligado?
Ia mesmo. Embora você lá e...
Pô, cara, e assim, não tô nem aí. Eu sou a favor da piada sempre, nem que eu seja piada.
Ah, é? Mas não, é mesmo, vamos saber disso.
Mas o da hora é isso.
Cara, brincadeira, né? Brincadeira.
Mas é a resenha da Diego, hora, né, mas mano? É, Diego. Tem como.
É esse negócio de piada.
Você não pode ser só aquele que zoa, né, mano? Porque não tem graça também, mano. Só
não, zoar. Graça tem, é que não é certo.
É. Uma hora vão te zoar, não tem jeito.
O legal
cara.
É só você zoar, mas uma hora.
Mas nem sempre dá,
tem
né?
Como, mano?
E o que, que você acha da piada, assim, do humor hoje? Você acha como vem ele caminhando?
Abstrato.
Em que sim? Que
abstrato.
Explique.
É que você não sabe o significado de abstrato. Eu,
não, eu sei, eu não entendi. Eu não entendi.
Eu justamente respondi abstrato pra cortar o assunto, mas vamos tentar explicar.
Eu também não sei o que é abstrato. Cara, eu estudei, mas faz muito tempo e esqueci.
Eu acho que assim, o ser específico na sua pergunta, eu já sei onde você quer chegar, o
não,
Diego.
Não, vou ser específico.
Você quer me perguntar sobre o limite, sobre a...
Não, eu não quero polêmica. Então não é
faça
isso.
Não é polêmica. Vamos lá.
Vamos lá.
Eu sei onde você quer chegar. O mundo mudou.
Mas não é nesse sentido.
O mundo mudou. E a gente tem que... Cara, é fato, velho. A gente tem que tomar cuidado.
Tem que se adaptar.
Sim,
mas
tem
não
que tomar
é
cuidado,
isso.
Entendeu?
Não era nesse sentido. Era assim, eu devia ter feito... Vamos reformular.
Não, eu tô enchendo seu saco, Diego.
Não, tá tranquilo. Pode encher.
Mas faça,
por favor.
Faça a pergunta que você quiser.
No sentido assim, a gente achava muito engraçado, mas não é nesse sentido. Por exemplo, ver os trapalhões porque caía. Não no sentido das piadas. Aquele tipo de humor, Cacete Planeta.
Cara, não é.
Hoje em dia o humor stand-up é diferente. No sentido
era engraçado
assim,
pra aquela época.
Você pega um filme, por exemplo... Deixa eu ver um filme... O tipo de humor, não a piada ali ofensiva que tinha ali e tal, como a gente sabe de tudo isso aí. Não nesse sentido, a piada...
Mas essa pergunta tá muito grande, mano.
É que eu não tô sabendo explicar.
Então é melhor nem perguntar.
Por exemplo, o stand-up é diferente de um humor...
Que mentira do caramba que é essa
de pergunta. Do sai de baixo. O sai de baixo
você
é diferente
pode se recusar a responder, tá? Porque nem eu tô entendendo essa bexiga, cara. É. Eu já me perdi quando ele falou no começo. Nem sei o que é.
Diego, o humor da Praça é Nossa é diferente do humor do sai de baixo.
O humor da televisão, ele é diferente do humor do palco. O humor da televisão, ou do rádio, que é o que eu faço, quando eu tô ali, eu tô entrando na casa, tô entrando no carro da pessoa. Então eu tenho que realmente tomar um cuidado com o que eu tô falando, porque isso pode reverberizar, isso pode ter uma proporção diferente. É diferente de um teatro ou de um bar onde eu tô fazendo show e a pessoa sabe que ela tá indo lá disposta a ouvir todo tipo de piada, porque é assim que funciona um show de humor, entendeu? Então,
entendi.
São linguagens diferentes dentro de lugares diferentes. Não é especificamente alguma coisa que, tipo, não, porque na televisão é melhor ou é pior. Não, são só lugares que a gente pode fazer uma coisa diferente porque a proposta é outra. Quem tá no local tá disposto a uma situação. E às vezes a pessoa que tá na... Puta, a televisão, cara, pra ser nossa, às vezes tá assistindo a avó, o neto e o pai. E, cara, cada um tem uma visão de mundo, entendeu? Então você tem que realmente tentar ser o mais popular possível. E realmente, você chocar não é a ideia, né?
Sim, então, é pra ser um humor mais assim, mais leve, uma piadinha mais inocente, no sentido... Não.
Exatamente.
Mais de fácil compreensão até também, né?
Exatamente. Mas existem algumas teorias sobre esse tipo de situação, né?
Eu tava com medo de você tocar no meio.
Boa, você vai ganhar!
Chupa, Diego. Fiz o gol.
Meu medo era você tocar no meio e você tocou.
Vai ganhar!
Ele joga,
ele fica nervoso,
ele sabe jogar.
Eu tô tentando responder, eu não consigo jogar. E quando eu jogo, eu não consigo responder. Mas o...
Agora você fez os dois, pô. Você respondeu bem e ainda fez o gol.
Porque
você respondeu.
Mas eu me perdi no raciocínio.
Mas é lógico que ele começou a pergunta no podcast passado, velho. E terminar agora, eu não sei nem como você pegou a parada.
Faz sentido, viu?
Porque, mano, pra você responder 100%, assiste o passado. Que foi,
começa, né? Depois.
Porque metade tá lá.
Nasce de novo?
É, não. Tá lá, metade da pergunta tá lá. Qual é o capítulo que nós tá? Hoje é o... Qual capítulo?
Em
54. No 53 você vai lá que vai estar metade.
Eu comecei antes, hein?
É o do inglês. E ainda tá em inglês ainda. Bem, goleirão!
Desgramado.
Aqui é a torcida, mané. Vai ganhar.
Nada, tem o segundo tempo
todinho
ainda.
Vai fazer mais um ainda, mano.
Tá mal concentrado, ele não quer perder.
Vai fazer
mesmo.
Mais um.
Não, eu já andei pro podcast, mano. Passa com duas derrotas, tá ligado?
Não, eu vou nem atrapalhar você nessa marcação. Só vou fazer as perguntas pra você no meio de campo. Aí, mané. Aí.
As perguntas quando atacar.
Todos esses 30 mil projetos que você faz aí, que você é homem projeto. Qual que você vai.
Projeto
mais...
não, tudo.
Não, é.
Tudo
seus trampos. Qual que é o.
Já é real, né?
Qual que é o que você mais gosta de fazer no momento, assim? Que você fala, esse é o mais da hora, assim, que eu gosto de fazer.
Cara,
mesmo.
Eu sou apaixonado pelo Morde a Sopra e pelo show.
Esses aí
são os dois que eu sou apaixonado. Não que eu goste, não gosto dos outros, eu sou também apaixonado pelos outros. Mas o Morde a Sopra e os meus shows de comédia stand-up, o Morde a Sopra, porque, pá, tô falando pra São Paulo inteiro numa rádio que é de uma audiência incrível, num programa de variedades que eu posso falar de qualquer assunto, eu gosto demais.
Pode xingar tudo ou não?
Não, xingar não pode, não, né? A gente tá no rádio, né?
Mas
no stand-up, o palhaço pode.
No stand-up aí.
E no stand-up eu tenho liberdade de falar o que eu quiser, né, cara? E desenvolver o raciocínio que eu quiser. contanto que eu tenha piada pra isso, entendeu? Então, cara, pra quem faz comédia, o palco, você ouvir a risada ali naquele momento instantâneo, porque o rádio eu faço a piada, eu não sei se ela tá reverberizando, se a galera tá rindo, eu não sei qual que é o quanto ela é funcional ou não, tá no rádio. Às vezes a mesa tem uma galera que tá com a gente na mesa, que tá realmente envolvidaça no programa, que ri ou não, aí você sabe se a piada foi bem feita ou não, tudo isso ajuda. Mas, no palco é diferente, cara, a risada ela vem na hora. Então eu sei se a piada funcionou, se não funcionou. Eu lanço até de ego, né? Porque a gente quer se autofirmar, não, quero ouvir a risada. Tanto é que tem comediante que adora aplauso. Cara, eu prefiro alguém passando mal de rir na beira do palco, como já aconteceu algumas vezes, do que aplauso. Tipo, me aplaudiram no show 10 vezes hoje. Tô andando, cara, ontem aconteceu isso. Eu fiz um show no Lários da Zona Leste. E eu comecei a brincar com uma mesa que a moça tava aqui no Brasil e o marido foi pra Espanha trabalhar. Eu comecei a brincar com isso e o cara que tava na mesa com ela, tá todo mundo rindo muito, mas o cara, ele tava passando mal de rir, que eu achei que aquele cara ia engasgar, velho. E puta, isso pra mim é mais legal do que aplauso, do que status de ser comediante. Cara, isso não tem preço pra mim, saca? Isso é porque eu realmente tô fazendo muito bem feito meu trampo. E aí é um lance de ego, um lance de, saca, de vaidade mesmo. Não nego isso, não sou hipócrita de falar, não, é porque eu estou tentando construir um mundo melhor, não. É uma realização profissional. Falo, caramba, esse cara vai... Esse cara tá passando mal. Aqui teve uma vez, teve um show que eu comecei a fazer uma sequência de piadas também. Geralmente isso acontece de improviso. E eu fui em cima de alguma coisa que tava acontecendo, que eu tava fazendo, e aí o cara começou... Eu sempre faço show com uma ou duas garrafinhas do meu lado de água, porque eu sou muito, cara. Eu fico uma hora no palco, eu tomo muita água. Eu peguei a garrafinha fechada, dei pro cara e falei, toma, você tá passando mal, você vai precisar, mas até foi uma loucura. E aquilo pra mim foi do caramba, eu vi o cara passando mal, sabe? O cara engasgando com risada. Isso pra mim, cara, é melhor do que qualquer coisa.
É, pro comediante,
isso é melhor
como,
do que tapinha,
né,
nas costas, é melhor que aplauso, é melhor do que status, é melhor do que...
Tem dinheiro.
Ser reconhecido por aí. Ah, você não é o cara do stand-up, é o cara da... Mano, isso não tem preço.
O stand-up é um das últimas coisas que você começou ou não? Você começou paralelo ao outro trabalho que você tinha?
Eu comecei fazendo o site, os textos do Mortadela.
No começão.
Aí eu entro na rádio. E aí, quando eu entro na rádio, lá em 2007, 2008, o Danilo Gentili foi dar uma entrevista no programa do Palhaço. Mas o Danilo Gentili ainda não era famoso, não. Ele tava começando a estourar no stand-up. Tinha um clube da comédia, mas ninguém sabia quem era o Danilo, mano. Os caras cagando pro Danilo. E ele foi na rádio dar uma entrevista e tal. E nem foi uma entrevista que foi, tipo, do caramba pra rádio ou pros ouvintes. Porque, mano, era um comediante que a galera nem sabia exatamente que era stand-up naquela época, saca?
Tava no começão.
Exato. E aí o Danilo foi dar entrevista. Pra mim foi uma puta entrevista legal, né? Porque ele falou coisas que eu queria ouvir sobre comédia. E aí entrou um quadro de humor meu no ar. Quando entrou esse quadro de humor, quer dizer, stand-up, rádio, Mortadela, tudo naquela época. Aí quando entra esse quadro de humor meu no ar, ele começa a curtir, era um quadro de entrevistas na rua, zoando a galera. Que era eu e mais dois caras que faziam, mas naquele momento entrou exatamente o meu. É Deus. E aí ele pegou e falou, puta, que legal isso aí, quem que faz? Aí eu tava dentro do estúdio, o Domênico, que é o apresentador do programa, apontou pra mim e falou, é ele que faz aqui, ó. Aí eu... E naquela época não tinha muita gente fazendo stand-up, cara. Então o Danilo, naturalmente, ele falou, por que você não faz stand-up, cara?
Do nada.
Tinha um cara lá no programa na época, o Rogério Morgado, que hoje é do Pânico, ele era integrante do programa, ele fazia o Epifanho. E ele já tava pra ir fazer stand-up lá, o Danilo ajudando ele no texto e tal. E aí o Danilo me chamou, falou, por que você não faz? Eu falei, cara, eu quero. Eu escrevo.
Ele nem falou, pensou,
você falou. Escreve? Eu falei, eu quero. Aí eu peguei o e-mail do Danilo, gente, que tem até hoje ele responde o mesmo e-mail, Danilo.
Mas agora ele não responde mais, né?
Não responde até hoje, se eu mandar um e-mail pra esse e-mail do Danilo até hoje.
Fala o e-mail dele aí, vamos ver.
Não posso.
Vamos ver se ele vai responder aqui agora.
E aí por esse e-mail, ele me deu uma força no começo com o texto, mas ele me passou pra um cara chamado Fábio Rabin. O Fábio Rabin passou meu texto, piada
pro... parceiro aí, ela vinha
entrar. Colegão dele aí, ó, do Meg aí.
O Rabin, ele passou meu texto... piada por piada no MSN.
Caramba, não.
Piada por piada, cara. E aí meu primeiro show é lá no show do Rabin, que é o Comédia ao Vivo, que existe até hoje no Teatro Renascença, mas era no Bar ao Vivo. O elenco na época era o finado Márcio Ribeiro, o Rabin, o Luiz Sansa, que hoje é parceirão meu, dono do Beverly, onde eu faço show, a Dani Calabresa e o Danilo. Esse era o elenco do Comédia ao Vivo.
Zica, hein?
E aí eu comecei a fazer stand-up nessa época lá, então, quer dizer, meio que quando começa a rádio também, mesmo ano. Só não é um ano antes, que é o ano do site, do Mortadela, mas é tudo meio que junto que começa. O que vem depois na minha vida é reportagem de futebol, que há 3 anos, né? O repórter de campo, que é algo pra mim bem novo mesmo. Aliás, repórter de campo há 2 anos, né? Porque no começo do projeto era repórter de arquibancada. Mas é o que vem depois. Não, mas repórter mesmo, eu já fazia isso quando... Era na zoeira, era. Mas no programa do palhaço, no game que eu falei pra vocês, que é o que eu entro fazendo, era uma reportagem de rua ao vivo.
Só era diferente.
É, e era o que eu comecei assunto, a fazer. Né? Ali eu peguei muito... Muito músculo pra fazer o bagulho, tá ligado? Ali eu criei casca.
Ah, mano, tá jogando bem, velho.
Você é louco.
Tá jogando bem.
Pega muito,
é, mano. E ele deixa fechado. É difícil. Você tem que bater.
Não vai. Já não foi vai, na trave já e tudo.
Ele fecha com o zagueiro certinho.
Embaçado, hein, Titinho. É. Caramba.
Tem um mano aqui, aí. Ó. Robson Rios, famoso Tetinho. Tá mandando pra você, ó. Robson Rios. Ah. O Et Park estacione, mano, também. Aê, 3, mano!
Caramba, mó sua.
3, Vildão.
Tinha uma pergunta pra ele aí.
Tô devolvendo a sua pergunta pra você.
Tá certo, mano.
Qual que era a pergunta?
Tô perdendo pés aqui.
É, tá acabando o jogo e o podcast. Qual que é a pergunta?
Salve, salve, anos 80. Aqui. Tamo junto, meu irmão. É nóis. Qual que é? Qual é o texto mais voltado que ele utiliza no stand-up?
Voltado?
É. Eu acho que ele tá...
Voltado.
Não sou a melhor pessoa pra fazer uma pergunta, mas eu vou tentar traduzir dele.
Mais voltado?
Pra que lado você leva os seus textos?
Cara,
leva pra família?
A vida como ela é muito baseada na minha família.
Na sua família?
No meu casamento.
Pensei que era pra votar.
Tanto é que eu quero fazer eu quero gravar esse show, quero gravar o especial dele. E subir ele em memória da minha esposa.
Caramba,
que bonito. E aí, os meus próximos textos eles já estão indo pra um outro caminho, né? Não tanto pro casamento. Um texto que surgiu do fim do namoro, né? Eu tenho falado bastante sobre. Bastante não, mas eu tenho falado sobre. Eu tava com dificuldade em falar sobre o fim do namoro, porque ainda tava muito. Ainda tô emocionalmente envolvido. Mas já estão funcionando as piadas, já tô conseguindo entregar as piadas, tô me livrando disso já.
Já tá melhorando,
já. Já tá doendo menos,
eu já acho. Foi a camiseta, mas eu achei a camiseta muito da hora.
A piada da camiseta não tá nem show.
Eu tô reparando, mano. Caramba, tem o Hellraiser, o...
A camiseta do...
Bruce Lee. Seu Madruga, o Chuck ali, até o Wilson tá ali,
mano. A piada
mané.
Da camiseta
Wilson.
Não tá nem no show. Eu fiz ela aqui.
Ah, você fez agora.
Não tá no show essa piada. Fiz aqui.
E muito louco com essa camisa. Não sei porque
que
ela
é uma piada. Que legal.
Não, mas acho que pra fazer ela no show teria que ir com a camiseta. Não é um rolê muito grande.
A camiseta dessa, cara. Essa camiseta é muito louca.
Então,
cara.
Então faz a tatuagem, um monte assim. Que, como
um monte de cara. Um monte de cara no corpo, tá ligado?
Ô, Diego, pede pro teu pai fazer a tatuagem.
Aí não, mano. Aí vai sair os desenhos da hora.
Acha ele e pra ele. Vai lá, procura.
Mas ele é baixinho, vai caber umas duas cabecinhas dessas aí só.
Acha lá, mano.
Se você vai achar ele. É. Ele que te abandonou porque não te aguentava.
O pior
caramba,
é que ele...
não te conto mais nada em off.
O pior é que ele falou que ia...
aqui, valendo.
O pior é que ele falou aqui, que ia comprar mano. Cigarro, mas ele nem fumava, velho.
Isso é verdade, velho. Eu não falei pra pensar nisso.
Vou comprar um cigarro, mas nem fuma, mano.
Quer pôr o pés pra ele
dar outra surra no pés? Vamos colocar o pés agora pra nós brincar agora. Vamos ver se ele manja no pés.
Uma surra no pés. Você deu um salve pro Super Anos 80?
É lógico, nosso parceiro aí. Salve Portuga. Boa. E Denise também, né? Se não me engano, né? Portuga e Denise. Tamo junto aí. Super Anos 80 sempre, mano. Pô, tem como vocês dar uma olhada se
o Robson falou que tem vontade de se vestir de mulher na Augusta.
É, isso daí é normal.
Ele não mandou isso, mas eu quero falar isso.
Ele é meio duvidoso mesmo, né?
Robson é da nossa produção aqui, hoje ele não pôde vir.
Ele é TK, agora é TK.
Hã? Ele é o quê?
Ele é TK.
TK?
É,
não sei.
Mano, mas pela alimentação e pelo desenho e pelo estilo do estúdio, ele não pôde vir porque a mãe não deixou? Castigo.
Malcriação,
hein? Derrubou suco no sofá ontem, mano. Tá foda, o Robson tá trancado.
Ele pode ficar na rua só até as 5 horas da tarde, depois ele entra.
Ele brincou com fogo e mijou na cama essa noite. Aí não deixou ele vir. Ele tá aprendendo a usar o piniquinho ainda.
É, ele não pode sair sem o acompanhante. Ele não consegue atravessar.
Inclusive vai chegar a janta pra você comer.
Aleluia!
Vai ser pretzels.
Não tem como comer a janta. Tem que...
Sério,
não pede janta não.
Não, pede janta sim.
Você leva, você leva.
Não, relaxa. Não, mané. Mano, fica quieto.
Não, a gente não come, mano. Você quebra a gente.
Não, vai, eu quero a janta sim.
Isso aí. Mané, o cara é ninja. Aê, mané.
Não,
faz isso não, pô. Caraca.
Pede pros caras.
Não,
deixa a minha pros caras.
Não, é brincadeira. Você não quer levar? Isso. Leva?
Não, não.
Leva?
Não,
não.
Fala que você vai ficar só
falando. No ar, parece que eu sou um mendigo.
Depois você vai embora, mano. É só quero, você falar, depois você vai embora.
Não tem como fazer três, eu tenho dois filhos.
Não tem como trazer uma Marmitex, eu vou não, levar pra não casa.
Não dá.
Não dá.
Eu
não,
tenho que correr pra casa daqui a pouco porque eu tenho um compromisso em casa.
Não, compromisso é compromisso, tá certo.
Tá certo.
A gente, mano, já agradece você ter vindo aqui, não, já é uma moral pra bastante gente.
Não, tô feliz, eu tô aqui.
Eu tô
videogame, bala, chocolate.
Bora.
Relógio do Faustão.
Ô, sou exatamente. Ô, louco, meu, brincadeira!
Não é o original, é o.
Sou exatamente, ô louco, meu, brincadeira.
Como é que é? É
o vamos jogar agora, bicho. É agora é, né, as Olimpíadas do Faustão, bicho.
É réplica.
A réplica.
Ah, réplica, meu. É, não é réplica, não.
Quando são...
Como mas... que é o nome da rádio lá? É...
Eu mesmo, eu sou uma réplica do Fábio Porchat. Ah, é. Quase um comediante de nome famoso. Sou
quase
um comediante,
de
no... é uma réplica.
Você foi no programa da Ana Hickman, né?
Puta, vocês enterraram isso. Eu fui, mano. Se deu um problema, cara.
Por sério? Que, mané? Ela era muito alta.
Não, porque tinha um cachê pra fazer aquilo.
Ah, é?
E aí eu fui, fiz aquilo e a Record não pagou.
Tá brincando.
E aí eu fiquei cobrando, tipo, um mês, ou o cachê. Ah, vai, calma, vai cair.
Caraca, dois esse meses, cara é assim cachê mesmo.
Quatro meses, ou o cachê, não, calma, vai cair. Cinco meses. E a galera reclamou, o cachê não tá caindo, a galera que tava indo lá na Rickman. E eu mandando e-mail, oi, o cachê, não, vai cair. Tô no ar do Morde a Sopra, um dia entra um ouvinte. Ô, legal aquela sua participação na Ana Rica, meu vídeo tá no YouTube. Falei, você curtiu? O cara falou, curti. Manda um e-mail pra Record, fala pros caras me pagar o cachê daquele dia. Não deu três minutos, eu recebi a mensagem. Você tá louco? Cobrar a gente no ar?
Ele falou...
Mas você pode tomar o prejuízo.
A produtora do programa...
Fui.
Me pagaram em dois dias e ela falou, acho que você não faz mais nada na Record. Falei, mas nem o Fala que eu te escuto? Falou, não, falei, então tá bom, então. Vocês vão pagar. Em três dias pagaram.
Pagaram, cara, então, de boa.
Eu cobrei no ar.
Você se retratou?
Eu cobrei.
Falou alguma coisa? Dei,
comentou. Dei a deixa, fiz a piada.
Sim.
Você se retratou? Não, agora eles pagaram, valeu, brigadão.
Não.
Não, mas não, tá errado.
Não só não me retratei, como não deixei 10% do cachê lá. Porque aqui a religião é outra, né? Então, cada um com a sua religião.
Eu posso perguntar por quê? Tem que ficar um pouco lá do cachê ainda?
Eu dizem. Não, mas acho que funciona.
Você não entendeu a piada?
Não, não entendi.
É uma TV
não,
evangélica.
É uma TV evangélica, você dá 10% de dízimo.
Caramba, Rio. Só duas pessoas entendem essa piada na vida, você e a Sabrina Sato.
Não, não entendi.
Que tá lá, cai no olerite dela, ela não vê.
É verdade! Vai caindo, tá ligado? Só some, né?
Eu me desliguei que eu já tava aqui pensando
lá
no
varejo.
Betinha, dá tempo da saideira de você fazer
dá
um no PES?
Dá tempo.
Dá tempo assim da saideira? Então fechou, vambora.
Então eu jogo Corinthians.
Ah, não faz perder isso não, pô. Vamos joga perder um time melhor.
Vamos perder.
Não, não, não. Você vai tomar uma surra.
Tá aí é mancada, mano.
Pô, nem aí.
Baixa ah, não. Eu também aí
nem não, sei jogar também.
Não.
Não vai tomar muito varejo que eu não sei jogar também, não. É capaz de você ganhar. Você
já tinha jogado o eFootball?
Não, veio o mano aí, ganhou de mim com o Corinthians aí, ó. Nem sabia jogar também.
Olha que desnecessário. Ele tá com o Bayern de Munique, eu tô com o Corinthians. Mas vambora.
Não, mas o mano veio aí e ganhou. Não tem jeito, mano. Mó cagada do caramba.
Não, não jogo tudo isso também do... Não é assim também o Rildo.
Ah, é, acho vai saber. É. Você chegou lá no FIFA, deu um chute, um gol, caramba.
O Fábio Rabin vai vir aqui no GameCast?
Vamos,
vai.
Tamo esperando ele aí. Vamos ver aí.
Vai mesmo, é amigo dele, hein? Parceiro dele.
É.
Fizeram algumas ações no Graak lá e tudo.
Boa, é verdade.
É irmão gêmeo do Meg, ele.
É.
Gente boa demais o Rabin, cara.
Boa, vamos ver. Vou ter aqui pra jogar um...
É, o Meg é legal, né? Ele é legalzinho.
Ele também é legal, né?
Ele também é legalzinho. Vamos desmerecer.
Vamos falar de assunto nerd aí um pouquinho. Que filme que você tá muita expectativa esse ano aí? Você que você gosta?
Agora é igual o PES.
O Batman, né, cara?
O novo?
É.
O Batman,
não,
o
velho,
Amanhecer?
Ele quer,
o Batman Amanhecer?
É o primeiro que lançou, vai lançar de
eu
novo.
É, era o Amanhecer, é o Amanhecer agora, o Batman,
ah, é o Batman Amanhecer.
É o Batman Amanhecer.
Vai ser
mesmo
muito
é
louco, o Batman Amanhecer vai ser da hora.
Sério, mais do que o Doutor Estranho, eu tô mais na expectativa do Doutor Estranho. Agora que eu gosto bastante do Batman.
Do Amanhecer,
cara,
mano.
Bem lembrado, Doutor Estranho, tá aí dois filmes que eu quero assistir muito.
Eu gosto Amanhecer bastante do Batman, mas eu acho que o Doutor Estranho vai ser mais legal.
O Amanhecer, mano, do Batman.
Vai ser meio terror, né, mano?
O
Sam Raimi lá e
tudo. O estádio lá, na linha branca.
Vai ser muito bom.
Ixi, Marinha, entreguei a bola. Entreguei na pelota. Entreguei na pelota.
Ah, perdi. Ganha, 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 ganha dele aí, ó. Ganha dele aí.
Ele ficou bravo com o quê?
Já mudou o botão da corrida aqui do
segundo. É, já, mano.
É, o gatilho, né?
Olha aí, eu antecipei o barato.
Opa. Sabe o que é gatilho? Quando você termina o namoro, que as coisas lembram da namorada, do casamento. Você vai ver, quando acabar o casamento do Rio, o gatilho vai ser videogame.
Mas não, você é louco, velho.
Ixi, já tá chorando agora, né?
Boleirão,
caramba, o Ju é igualzinho aqui.
É, errando os gols, né? Você acha que o Jô já deu já no Corinthians? O ciclo dele?
Ah, cara, já. Mas hoje é o que a gente tem, viu?
É o que tem,
é,
né?
É o que dá, né?
Cara, se você precisa de um centroavante, não adianta inventar Mantuan. É ele.
Ah, não, não.
Mas ele já, não adianta, mas já, né? já deu.
Eu acho que desde ano passado, né?
É.
O Ale Oliveira falava que ele parecia a vovózona.
Caraca, velho.
Não, mas ele teve uns anos muito bons lá no Corinthians, mas dava
uma
raiva.
Uma Kombi, né? Na frente.
O Rameg?
A bunda do tamanho da.
Ah, eu pensei que você tava falando do Meg.
Da Valesca Popozu. Porra, Ju. Me ajuda, treina, né, mano? Corre pelo menos. Queima a caloria, cara.
Oh, um cara que vocês devem muito aí no ano passado lá pra ele é o mano, Mosquito, né?
Não. A gente é Corinthians, deve muito pra muita gente. O cara da marmita, né?
Pode crer, né? As marmitas lá.
Deve até rango, cara.
Troféu que vocês não tem mais. Você conta um ou dois mundial?
Pega, goleirão! Quebra um galho pra mim, Diego. Vai no site da FIFA.com.
E vê quanto
entra lá em mundiais. E aí você faz a conta.
Ah, mas não.
Aí você também procura sério, se o torneio internacional lá, o Intercontinental, se tá com o mundial lá também. Procura isso pra mim.
Do Santos? Era o mundial que tinha na época. Cada um na sua época.
É com esse argumento que os palmeirenses gritam que são campeão do mundo.
Ah, não. Mas aí não conta.
Com aquele mesmo torneio que o Bangu foi campeão.
Aí, ó.
O Fluminense começou a reivindicar o mesmo título, né?
Enquanto o Bangu não reivindicar, a gente tá de boa.
Não, e é bom, né? Que vai dar uma desvalorizada no título. Né? O Thiago só dá alegria, né? Pra vocês, né?
Caralho. Cara, e o Thiago Silva, hein, meu? Ele é bom em decepcionar o Brasil inteiro, né? Quase que ele cagou o jogo, né, cara?
Quase que ele entregou o Palmeiras.
Depois não adiantava chorar, não, que ninguém ia querer saber disso.
Esse é brasileiro mesmo, né? Queria ajudar o Brasil. Palmeiras mesmo.
Você acha que o seu Super Tite vai levar o Brasil a ganhar a Copa? Eu acho que não vai, não.
Eu acho que ele tem grandes possibilidades, porque ele é um cara que ele joga um futebol de resultado.
Ah, mano, mas deu uns bons resultados na última Copa.
Olha alguém jogar um jogo desse.
Calma, Rio.
É injogável esse jogo, cara.
Ó, o Robson tá perguntando aqui, ó. Por que Tetinha? Quem colocou esse apelido? Além
mais,
da vida.
Eu era mais gordinho.
Você era mais gordinho?
Eu tinha mais realçado. E aí, meu, eu quando entrei na rádio, eu era um inferno. Eu zoava todo mundo. E aí os caras ficaram caçando e acharam Tetinha.
Aí você se ficou. Ferrou e pegou, né?
Pegou. E aí ficou. Os caras, mano, eu infernizava todo mundo. Eu sou esse tipo de cara chato, imagina, sabe? O Zé Graça, que infernizando a vida dos outros.
Sim.
E aí, mano, a galera tem que ter artifício pra lutar contra, né?
Tem que ter munição, né? Já chamou o Domênico de boneco de Olinda?
Não.
Não?
Tem apelido que deixa o Domênico mais bravo do que esse.
Mais grave? Carranca?
Mais bravo.
Mais bravo? Não. O Carranca não deixa.
Cara, eu entrou um ouvinte uma vez chamando ele disso, cara.
Carranca?
Não foi Carranca.
Cara,
poucas vezes eu vi o Domênico tão bravo na vida.
E ele ficou bravo de verdade mesmo?
Cara, o ouvinte chamou ele de Beissola da grande família. Cara, ele perdeu totalmente o controle. Eu tava convulsionando de rir, né? Então eu não sei muito o que aconteceu. Eu fui pra dimensão risada. Não
sabe o que aconteceu.
Ele ficou bem bravo, cara.
Você riu da piada dele bravo ou de tudo, o conjunto?
Ah, o conjunto da obra, né?
Foi perfeito, né?
O ouvinte entrou no ar, foi pro telefone, mano. Na época eu nem participava do programa, eu tava no estúdio de produção.
Aí você ouviu, você...
Por Deus, eu caí da cadeira, cara.
Sério?
Rindo, juro por Deus. Caí da cadeira, cara.
Ele ainda fica bravo com isso?
Ah, hoje menos.
Mas se chamar, ele derruba. Ô, a ligação.
Uma grande possibilidade.
Grande chance, né?
É uma grande possibilidade. Mas foi muito louca a reação dele, cara. Ele ficou muito... Teve duas vezes que eu vi com uma reação muito louca. Não, outra não foi de bravo, né, mano? Uma foi quando...
Caraca, mano.
Não foi nem bravo, cara.
Esse é o caso do Mundial.
O palhaço tava no ar. E aí o palhaço deixou... Puta, o palhaço foi contar uma piada, cara. Que deixou ele numa situação muito foda. Ô, Diego, você conhece o do mecânico?
Não.
É igual a minha, só que cheia de graxa. Foi essa piada. Ele ficou muito bravo, mano.
Porque ele tenta sempre ser o cara legal da piada.
Olha aí o goleiro!
Toma, eu do filho da mamãe!
Boa!
Olha esse chute!
Boa, isso aí!
35 chutes
mesmo
lá, o cara me dá um chute dentro e faz o gol. Ah, você tá de brincadeira ainda, os caras
fizeram
uma selfie ali ainda, mano.
Ganha. O Robson tá perguntando se os seus colegas de trabalho, que ele acha que você é o Silvio Santos.
Os seus colegas de trabalho.
É, tem apelidos colocados por você.
Mancada, nem merece.
Cara, não foi eu, mas eu fiz pegar, né? Teve um ouvinte.
Você divulgou.
Então, eu tava na rua, teve um ouvinte uma vez que chamou o palhaço de brocha.
Ixi, isso até
e
hoje.
E aí eu percebi,
véio,
que ele pegou ar. E aí, mano, eu fiz isso pegar, eu não deixei isso apagar e até hoje a gente tá com isso.
E todo mundo, né?
Então, eu não coloquei, mas fui eu que fiz
divulgou
o bagulho.
Bateu no
retrato. É mesmo, o palhaço brocha. Até mulher liga lá e chama ele de brocha, né?
Cara, eu vi que ele pegou. É difícil o palhaço pegar com alguma. Que nem eu também, difícil, cara.
Achar ruim.
Com piada é difícil. E essa é a relação mais honesta que eu tenho com o palhaço. É que a gente se agride com piada e é com piada e o bagulho vai, tá ligado?
Aham. Mas o brocha pegou.
Cara, eu vi que ele pegou a área e. A gente aproveitou, né?
Deve ser verdade, então.
Deixa eu ver se tem mais algum que eu lembro que ele empatou, hein?
Caramba! Não, tô pensando que você
ganhou
desse
idiota.
Oi? Ah, é? Bolonho. Cofrinho.
Bolonho. Cofrinho de energia. Fiquei sabendo que o Rodrigo Bolonho, que trabalhou com a gente na Energia 97, tem um podcast aqui.
Da hora.
É o Cofrinho Cast. Ele divulga o cofrinho dele aqui. Rodrigo Bolonha. Vocês lembram daquele urso?
Podcast de economia.
Vocês lembram do urso maluco do pica-pau? Bolonha parece o urso maluco do pica-pau.
De crer, eu já chamei ele de Zé Colmeia. Esse urso é aquele que abaixa a cara, abaixa a mão.
Parece o Bolonha.
Isso, entrega a bola pro cara.
Ah, nossa, não! Ah, não!
Entrega a bola pro cara. É demais, vai, vai.
Ia ser um golaço, bicho.
Faz aí, ó. Faz aí o gol. Com ele jogando pra dentro do gol, bolão.
O Robson aqui tá perguntando também se algum ouvinte já te fez pegar ar, seja lá o que for.
Ah, já. Cara, e tem ouvinte que é maldoso, né, mano? Uma vez o cara...
Vários,
e,
né?
E aí, tipo, eu reverti no argumento, mas teve uma vez um cara que entrou no ar, tipo... Mano, tem cara que... O cara não gosta da gente simplesmente porque ele não gosta. E o cara entrou no ar e falou, pô, fui no show do Bernardo ontem, uma porcaria o show do Bernardo.
Olha que desgramado.
Cara, mas isso é péssimo, porque
claro que é.
Eu vivo do show, né, cara?
É.
E aí eu fiquei muito puto. E aí, eu na hora, eu tipo consegui descolar um argumento que foi muito bom, né? Porque eu falei pra ele, você foi no show? Fui, achou ruim, achei. Tá, então me fala um assunto que foi falado no show. Ah, eu não lembro. Eu falei, então você foi no show de uma hora que você não lembra de um assunto. Bela mentira, na hora o cara desligou.
Ah.
E aí eu reverti, tá ligado? Mas quando ele falou, eu fiquei muito puto.
Não,
porque se você vai no show e você não gosta, você tem todo o direito de ligar e falar. Agora, se você não
nem
vai
foi.
E você faz... Aí é uma falta de ética das grandes. É. Aí tá errado isso aí.
Sim.
Então foi isso que me deixou muito.
Passou o limite da brincadeira até, né?
Não, não é questão do limite da brincadeira, não. Me deve ficar
que não foi brincadeira também, né?
Empatou. Beleza.
Vamos. Vai querer jogar uma também?
Vai. Vamos aí?
Vamos, vai.
Você que manda.
Vai jogar.
Selecionar
time. Mesmo jogo.
Mesmo jogo? Ah, foi mal.
Não, já escolhe outro. Escolhe o melhor. Vai, você ganha dele.
Seleciona.
Vai aí, mano. Ajuda nós aí.
Eu também não vou pegar um time bom, não.
A última pra encerrar?
Vou pegar a saideira.
Saideira.
Eu quero vingança.
A saideira.
Pode ser?
Vai.
Já peguei, já.
A Vingança dos Derrotados. Parece um filme, né?
É, a volta dos...
Vingança
não...
dos Derrotados, mano.
Vingança dos Derrotations.
Vambora.
Vou tentar ligar no... Vou tentar ligar lá, hein?
Vamos tentar ligar lá?
Vou tentar ligar amanhã no Morde a Sopra.
Será que nós consegue?
É difícil demais. Não, é difícil demais. Vamos, é muita treta ligar lá, né? Eu vou tentar.
Cara, 3284-7097.
3284-70.
Tá gravado.
97.
Mas é difícil.
Amanhã não, é o dia do reverendo.
No dia do reverendo. Ele vai me xingar porque não tem
o
videogame.
De boa.
Ele vai me cobrar do videogame.
A gente fala que vocês vão mandar o videogame.
Boa, mas eu vou ligar mesmo assim.
Liga, pô. Você fica aí o dia inteiro sem fazer nada, cara. O cara fica aí o dia
programa
inteiro
é só de manhã.
Cochilando, mano. Você chega aí mó cedo e fica sem fazer nada, mano. Tinha um trampo desse daí também, mano.
Pô, manda o currículo aí, ó.
Tá, eu mando o currículo, mas
eu só quero ressaltar
chama,
que eu empatei com o Bayern de Munique com o Corinthians.
É, né? Mano, quase ganhou, mano. Quase ganhou mesmo. Mas era pra ter ganhado mesmo com esse jogo aí que, mano, não dá.
Você ganhou de quem que você ficou bravo? Foi o seu
desce
Beto?
Esse jogo.
Ah, já dei gol, já.
Mas foi no...
Foi no FIFA, né?
Foi no FIFA.
FIFA 22?
Eu meti um saco nele, cara. Ele ficou bem puto.
É,
e ele é bom de FIFA, ele joga FIFA.
Ele joga os
campeonatos
lá, né?
Parece que não muito, né?
Parece que é mais gogô, né?
É, parece que não é muita coisa, né? Ganhou os campeonatos, fica em último.
Quem que é bom lá mesmo?
Cara, o Mano já foi melhor, né? Hoje ele é mais gogó. O Mano não tem mais tempo de jogar, né? A vida dele virou corrida. O Marcão é bom. Marcão é melhor.
Mas esse ano ele se ferrou no campeonato.
Vieira também é bom, hein?
Mas Vieira... O Vieira ganhou um, inclusive, né? Aí, eu também sou bom.
Uma cagada.
Barcelona, até
tá
minha mãe.
Nah, até agora tava bom ser com o Corinthians e o Bayern.
Barcelona,
né?
Até seu pai. Falei do seu pai hoje.
Tu falou. Me lembra disso. Será que ele tá me vendo? Volta pra casa.
Ele abandonou, já era. Você mora com a sua mãe, ou Diego?
Não.
Mora sozinho?
Mora sozinho.
É mesmo?
É.
Você não casa, você ferra igual.
É uma novidade, eu sou casado, mas moro sozinho.
Ai, da hora esse casamento, né, não, mano?
Como assim você casa no
Não, boa pergunta. Responde.
Tô estreando essa aí.
Explica isso.
É uma nova modalidade.
É.
Explica isso, Diego.
Casado. Sério? Quantos anos você é casado?
Há 10 anos. Vai fazer 10 anos.
Papo de louco, velho. Papo de maluco, mano.
É sério?
Bicho é ninja, né, mané?
Papo 10.
Você casou com a menina e vocês não moram na mesma casa, é isso?
Não, morava até pouco tempo.
Vai pro rolê todo final de semana.
Não, todo não. Porque eu escrevi ela pra casa. Sério? Continua. Mas é novidade, tem um mês.
Ah, é relacionamento aberto, é isso, né?
É isso aí, né?
Beleza.
Pô, é mesmo, não tinha
pensado. Cada um pega quem quer pegar. Não, isso aí eu já tô ligado como é que funciona. Já vi na internet.
Você está vendo ao vivo agora. Está vendo ao vivo.
Não tá evoluído, né? Não,
mas é a mesma mina que você tá com ela há 10 anos, vocês casaram, moraram junto, agora vocês estão morando separado e continuam casados. Essa é a história.
Exatamente isso. Resumistes muito bem.
Explica como é que você conseguiu vender essa ideia pra ela. Na boa. Não, boa.
Você só... não tá com tempo pra fazer isso.
Mano, como você conseguiu vender essa ideia? Eu falei, não, vamos continuar casado?
Então,
ele vai fazer um curso, pô.
Eu ia falar isso. Quem quiser saber mais detalhes, em breve eu vou deixar o link aqui do curso.
É isso, tem um cursinho
mais detalhes
aí,
me siga.
Mano,
mais detalhes me siga.
É isso mesmo, mano. O bicho merece um. O bicho merece um.
Se você
prêmio.
Tivesse pensado nisso, você não tinha separado.
O bicho merece
namorada.
Um prêmio Nobel, mano. Não é nem um troféu, medalha. Gente, é o Nobel do relacionamento, ele merece.
Tinha que usar inteligência pra alguma coisa,
não
né?
Tem o Nobel de tudo? Nobel da paz, Nobel da química. É o Nobel do relacionamento.
É o Nobel mano. Love.
Como ser...
Nobel Love.
Como ser casado em casas diferentes. Mano, o cara é ninja.
Brilhante.
E morando sozinho.
E continua vendo a mulher.
Porque assim, mano... Porque... Oi?
Ah,
ela paga
não, é
seu aluguel.
Mentira, não é mentira.
Porque assim.
Aí bem que eu queria. Né?
Ah, ferrou de grana. Não tá desempregado. Vamos cada um pra casa dos nossos pais. E aí, assim que a gente reacertar as dívidas, a gente volta. Esse chaveco eu entenderia. Moro sozinho e mandei ela embora. Ela mora sozinha também, ela mora sozinha.
Mandou
pais.
Ele embora.
Ela mora em cima
ele
na casa
foi
dos
embora.
Pais.
É.
Ela mora em cima na casa
ele
dos
foi expulso.
Pais.
Ô, Diego, minha conclusão deve ser horrível morar com você.
Mais ou menos isso, né,
eu
mano?
Eu também tô achando.
Ou alguma coisa ele faz dormindo que ela não gosta, não é possível, mano.
Sexo?
Pode ser, porque,
casado,
mano, não
de repente
sei.
É isso. Né?
Só quer ficar de dia com ele, de noite, vai embora. É
não, de dia não, pô. De dia não fica. De dia tem que trabalhar, né? Tem que pagar um aluguel, né?
Ó, oh, tem uma mensagem do José Miguel. Olá, buenas noches. Eu sou bom de jogar pelota. Jogar pelota na onda, José Miguel.
Vai me dizer que agora é um professor de espanhol.
José Cito Miguel. Aonde você joga pelota, Miguel? Aonde?
Aonde vai tomar gol, não. Boa, goleiro.
Você joga... É, não, pô. Nós,
sabe, esse atingido,
mano,
né?
Nós já tá sobrou o rebote. Nós já tá aprendendo inglês, espanhol, aramaico, os caras.
Ah, como tá encerrando o jogo e tá encerrando a minha participação no podcast, queria deixar aqui minha rede social, que é @BernardoVeloso97.
Não, pode falar devagar, pô. Relaxa aí.
Redes sociais, a gente sabe que vai acabar o bagulho.
É bem isso mesmo.
@BernardoVeloso97 e colem no meu show, sexta-feira, no Beverly Comedy em Moema, o show A Vida Como Ela Erra. Ó, a galera da produção, é verdade, mas todo mundo convidado, mano.
Quando que vai ser?
E não é só um, não, mano. Pare de VIPs aí. Quem quiser levar, cola lá.
Ah, isso.
Pessoal sim, que é casado e não mora com a mulher.
Pode ir também? Pode ir também? Você
vai fazer piada sobre isso?
Mas tenho certeza que sim.
Então eu vou.
Vamos lá, Diego, pra gente dar risada. Vai daí.
Ô, Diego, vamos. Fica tranquilo, eu posso fazer o que eu quiser, porque nada vai acabar com o seu casamento. Se essa situação não acabou com o seu casamento,
cê
nada acabou.
Vê, mano?
Que dá mal demais pra ir, né? Você já tá mandando separado.
Pode chegar na tua casa e te pegar com um cara e uma mina na cama. Você não vai acabar.
É de boa, né? Sossegado.
Mano, já era, boa, né?
Você vendeu a ideia mais difícil que tem pra vender num casamento pra sua esposa, que é vai pra casa do seu pai que eu fico aqui. Vai lá cuidar da sua mãe enquanto eu transo com outras mulheres. Nada é mais sorte que isso.
Você tá me admirando um pouco mais agora que você, ah, você conhece
é ninja,
esses detalhes?
Né? É praticamente ninja,
eu não sei
né,
se
mano?
É admiração ou medo, Diego.
Medo é bom, hein?
Um cara que é completamente manipulador, eu diria. Não sei qual que é a minha reação, cara.
É louco,
meu,
né,
meu medo agora é de você contar isso.
Mano,
no onde você estiver.
Não tenha dúvida.
Ó, o superchat do Popcorn, tamo boa! Junto, mano. Popcorn. Eita, agora só falta um japonês.
É mesmo, hein? Já temos dois. Caramba, ai, vou tomar um gol. Putz, não, nos acréscimos você vai empatar essa merda, não.
Dois o quê?
Aí, perdeu sua grande chance.
Perdi mesmo.
Perdeu a grande
mas
chance.
Mas tem dois o quê que eu não entendi também.
Boa!
Senhores, muito obrigado.
Ah, a gente que agradece.
Isso, a gente que agradece. Legal, esse monstro
gostou?
Aí,
curti de verdade.
É o homem bombril, mano. Mil e uma utilidades.
Muito
cara
legal
aí,
a vibe do estúdio, legal vocês, a apresentação. A ideia roubada do Luciano Amaral, muito bom.
Foi isso mesmo.
Ah, mas é mesmo, mano.
Mas
isso
foi
é,
mesmo.
Nós rouba na cara de pau mesmo, mano.
Vou roubar mais uma bala. A ideia do casamento é genial, oh, parabéns. Não,
mas vamos deixar pra desenvolver em um outro podcast.
Vai ter o tutorial.
Que eu não,
tutorial,
seja, não esteja entrevistando, né?
Vai ter o tutorial.
Obrigado.
Fechado? A gente que agradece
você
ter vindo.
Que
obrigado
você ter
mesmo.
Vindo,
obrigadão mesmo. Cara, deixa as redes, que agora tá
agora
acabando.
Agora pode deixar as
redes. @bernardoveloso97, Instagram. Siga lá. É por lá que tem VIP pra show, informação de show, fotos, vídeos. Assistam lá.
Isso, mano. Se inscreve aí no nosso canal aí, ó, também. Deixa a curtidinha aí, ajuda nosso canal aí. Falta quanto? Falta 20 ainda, não conseguiu nenhum hoje. Falta 15? Conseguimos 5? Oh,
falta pouquinho.
Aê, galera. Então, vamos lá. Tem o canal de cortes também. Vamos lá se inscrever lá no nosso canal de cortes, que aqui hoje vai ter um monte de cortes. Até o que ele tava falando que não tava no ar, nós vai cortar e vai.
Vai. E manda ver aí, vamos lá rapidão.
Vamos.
Um compromisso. Já
vamos mandar sessão. Um salve pra galera da Prime Arcade. Prime Arcade, um salve aí, ó. Qualquer dia vou aí visitar vocês, que eu não fui
Tech
aí no
Channel
lugar novo.
Tech Channel pra consertar celulares, é isso aí. Tech aprenda Channel, a consertar Channel. E trabalhar pra você mesmo. Channel, e Channel, sempre Channel. Ajude o Graak. Dão essa força lá, ajudem o Graak. No mais, agradecer a todo mundo aí pela audiência. Agradecer novamente o Bernadão que esteve aqui
grande
com a gente,
Bernardo,
aguentando nossas idiotices.
Aqui, show de bola.
Valeu mesmo.
Pera aí, vou mandar um salve aqui pro Popcorn. Valeu, brigadão por comparecer aí, ó.
Aí.
Tamo
curso de
junto,
inglês
mano.
É com Popcorn English.
E ainda me explicou a piada. Bicho é ninja, me explica em inglês, me explica a piada.
Português.
Cara, é zica e... demais, mané.
E aí, valeu.
Tamo junto, galera. Até o nosso próximo GameCast. Tamo junto.